Além do mais, o Sonista Cultura é meu amigo pessoal e, portanto, é com um grande prazer que o revejo nesta casa. Muito bom dia também, Sra. Secretária de Estado. Também presente o Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. E o objetivo do nosso debate hoje de manhã é, de facto, a discussão e a apreciação do Orçamento de Estado no que respeita ao Ministério da Cultura. Gostava de lembrar aos Srs. Deputados que é um relatório elaborado pela Comissão, nos termos regimentais. Relatório esse da autoria do Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte e com a chancela do Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputado José Matos Correia. Esse relatório, em traços muito perfunctórios, elenca as linhas fundamentais da atuação do Ministério da Cultura, respaldadas no Orçamento de Estado para 2009. Permitam-me que destaque, inter alia, a língua, como objetivo estratégico para o reconhecimento da importância cultural, geoestratégica e económica da língua portuguesa. Matéria, aliás, que já foi objeto também do debate aqui no Orçamento, aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, quando a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui uma interação entre o Ministério da Cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no que à língua portuguesa respeita. O relatório faz ainda referência ao património, como uma das linhas fundamentais da ação do Ministério da Cultura para 2009, com a conclusão de investimentos previstos no Programa Operacional de Cultura, e ainda às artes e às indústrias criativas, fazendo referência designadamente ao lançamento de um instrumento de mercado dirigido ao investimento das indústrias criativas e culturais e nas suas estruturas de apoio sob a forma de fundo de capital de risco. Diz ainda o relatório, no que ao orçamento respeita, que a despesa considerada do Ministério da Cultura para o ano 2009 atinge no orçamento de Estado um montante de 212,6 milhões de euros, o que corresponde a 0,1% do PIB e a 0,3% das despesas da Administração Central, decrescendo 2,3% em relação à estimativa de execução de 2008, mas correspondendo a um aumento de 0,4% face ao orçamento inicial de 2008. Para termos uma ordem de grandeza, ele está sempre, a título comparativo, o orçamento mais elevado em termos setoriais, que é o do Ministério da Saúde, tem qualquer coisa como 8.500 milhões de euros afetos, representando 11% da despesa da Administração Central do Estado e 5,1% do PIB. Isto dá uma ideia de grandeza dos orçamentos afetos a cada um dos ministérios, sendo que o Ministério da Cultura é, sem dúvida, o orçamento com o valor mais baixo em termos setoriais no Orçamento do Estado para 2009. Em relação aos investimentos do plano, o relatório do Orçamento do Estado para 2009 refere que o crescimento de 18,86%, quando comparado com a estimativa de execução de 2008, decorrente da conclusão dos projetos previstos no Programa Operacional de Cultura e com os elementos de projetos estruturantes de reabilitação do património arquitetónico e arqueológico. Importa ainda relevar, do ponto de vista da despesa do Ministério da Cultura por grandes agrupamentos económicos, que, ao nível dos serviços integrados, o peso das despesas com o pessoal ascende a 50,2 milhões de euros e em transferências 47,2 milhões de euros, num total de 158,1 milhões de euros, o que representa mais de 50% do orçamento do Ministério da Cultura. A nível de serviços e fundos autónomos, destaca-se o peso das transferências, 24 milhões de euros, e as aquisições de capital, 17,8 milhões de euros, destinadas à requalificação e recuperação do património arquitetónico, histórico, artístico e cultural, no total de 88 milhões de euros. O relatório dá ainda nota dos apoios para diversas instituições, designadamente a Fundação da Casa da Música, 10 milhões de euros, a Fundação Centro Cultural de Belém, CCB, 7,9 milhões de euros, a Fundação de Serralves, 4,1 milhões de euros e a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, Coleção Berardo, 3 milhões de euros. No que concerne ao orçamento por ações, é mencionado o orçamento de TIDAC, que desce 3%, 69,1 milhões de euros para 77,1 milhões de euros, devido à descida das receitas próprias e da contrapartida comunitária. Bom, senhores deputados, em traços gerais, é isto que nos diz o relatório do Orçamento de Estado relativo ao Ministério da Cultura, mas para aprofundar esta matéria, com mais densidade e seguramente com mais acerto, nada melhor do que ouvir o Sr. Ministro da Cultura, que fará uma exposição inicial, como é, aliás, norma nestas audições, 15 minutos, a que seguirá uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Ministro responderá em bloco. Os senhores deputados terão ainda direito a uma segunda ronda, mais exígua no tempo, naturalmente. 5 minutos a cada grupo parlamentar, em que o Sr. Ministro uma vez mais responderá, após o que se encerrará o debate. Sr. Ministro, uma vez mais, seja bem-vindo e a Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente da Comissão do Orçamento e Finanças, meu caro amigo Dr. Jorge Neto, Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, Senhoras e Senhores Deputados, é um prazer estar nesta sessão conjunta das comissões para discutir o orçamento do Estado para a cultura em 2009. Gostaria de começar por fazer uma apresentação sobre a leitura que deve ser feita, no meu entender, sobre o orçamento do Ministério da Cultura e depois responder a todas as perguntas que me queiram formular sobre este aspecto. O orçamento do Ministério da Cultura para 2009 totaliza 212,7 milhões de euros, ou seja, mais 1 milhão de euros, ou seja, mais 0,4% do que o orçamento inicial de 2008. Este número não inclui as entidades públicas e empresariais, o Teatro Nacional Dona Maria II, o Teatro Nacional São João e ao Aparte, que juntou, por um lado, a Companhia Nacional de Bailado e, por outro lado, o teatro onde está assediada a ópera, portanto, Teatro São Carlos, cujas indemnizações compensatórias e receitas próprias estavam orçadas em 34,8 milhões de euros em 2008. Para funcionamento, o Ministério da Cultura conta com mais 3 milhões, ou seja, mais 2,3%. O seu orçamento sobe de 132,6 milhões para 135,6 milhões. Esta variação corresponde à subida das receitas gerais em 4,1 milhões de euros, ou seja, em mais 5,4%. Há correção em baixa da estimativa das receitas próprias em 900 mil euros, menos 1,7%, decorrente de uma diminuição ou uma quebra do Fundo de Fomento Cultural através dos Jogos Sociais, e há descida do financiamento da UE em 200 mil euros, 10,5%. Para investimento, o Ministério da Cultura conta com menos 2 milhões de euros, ou seja, menos 2,6%. O seu orçamento desce de 79,1 para 77,1 milhões de euros. Esta variação corresponde à manutenção das receitas gerais em 54,5 milhões, à descida das receitas próprias em 300 mil euros, trata-se de um mecenato que desaparece por conclusão do projeto, e à descida em 1,8 milhões de uma contrapartida comunitária. No total do orçamento de funcionamento e de PIDAC, as receitas gerais sobem 4,1%, 4,1 milhões, perdão, ou seja, 3,2%, e sobem de 130 para 134 milhões de euros. As receitas próprias descem 1,2 milhões de euros de 56,1 para 54,9 e o financiamento da UE desce 1,9 milhões de euros de 25,3 para 23,4. Um orçamento, e é isto que me parece importante, é uma previsão composta por três partes. As receitas gerais, que são certas e atribuídas em Conselho de Ministros, as receitas próprias, que são uma estimativa do que os serviços podem arrecadar, e o financiamento da União Europeia, que é também uma estimativa da comparticipação em projetos, daqueles projetos que no âmbito do CREN venham a ser vitoriosos. E esta é, por isso, uma primeira conclusão que temos que tirar. O que sobe neste orçamento é a parcela certa, aquela que é certa e garantida, e o que desce é a parcela que é uma estimativa. O que é certo e garantido são as receitas gerais, que sobem 4,1 milhões de euros. E, a propósito, quero referir que 95% deste acréscimo, 3,9 milhões, destinam-se ao reforço em funcionamento do Instituto dos Museus e da Conservação, que sobe 142%, e aos respectivos museus e palácios em 14%, o que permite, por exemplo, que se estabilize a situação dos recepcionistas vigilantes. O que é estimativa são as receitas próprias e os fundos comunitários que descem, em conjunto, 3,1 milhões. Era perfeitamente possível orçar mais receitas próprias e fundos comunitários e estar aqui hoje a defender um orçamento que crescesse não 1, mas 5 ou 10 milhões. Como bastava estimar que as receitas dos serviços crescessem e crescessem mais. Por outro lado, era possível ter afetado o orçamento do Estado em matéria de PIDAC a um conjunto de projetos que fossem alavancados em verbas da União Europeia e, com isso, aumentar o orçamento. No investimento, e findo em 2008, o esforço do Programa Operacional da Cultura no âmbito do quadro comunitário de apoio 3 foi nossa decisão política alocar ou manter a alocação da contrapartida nacional a projetos que não capitalizam tanto com base em fundos comunitários, mas que consideramos essenciais. A saber, os novos cofres do ANIME a edificar pela Cinemateca, para neles incluir todo o acervo audiovisual da RTP, amplia e para permitir que ele depois seja usado por todos os agentes que, queiram o serviço dele, a ampliação da torre de depósitos da Biblioteca Nacional de Portugal, o pagamento aos municípios no âmbito da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas através da DGLB e o aumento dos apoios às artes pela DG Artes. Estes projetos somam 30 milhões e não têm contrapartida da UE. Nas receitas próprias, preferimos sempre o rigor e a razoabilidade, até para evitar que os serviços pudessem vir a comprometer meios que não têm e acabassem por gerar mais dívidas, como sucedeu no passado. Mas é verdade, e essa é a verdade essencial, é que o orçamento de receitas próprias nem sequer vai descer em 2009. Vai subir, porque este orçamento ainda não inclui as receitas de 2,5% do Imposto Especial sobre o Jogo. Caso os senhores deputados e as senhoras deputadas aprovem esta proposta de lei do Orçamento de Estado, estima-se que 3,5 a 5 milhões de euros de receita adicional que passará a reverter para o Fundo de Fomento Cultural a partir de 2009 e que antes eram afetados ao Fundo de Turismo. Vai subir também porque ainda não inclui o financiamento estimado em 5 milhões de euros do programa InovArte, cuja contrapartida começou agora a ser transferida do Instituto do Emprego e Formação Profissional para a DG Artes. Esta é a segunda conclusão. Para nós, o orçamento é um ponto de partida e não um ponto de chegada. É o mínimo que devemos executar e não o máximo que esperamos alcançar. E para 2009 estão a ser negociadas parcerias que também aumentarão os meios financeiros ao dispor do Ministério da Cultura. É o caso do Fundo das Artes e Indústrias Criativas e é o caso do Cheque Obra. É a prova de que o orçamento é um ponto de partida. O facto que isso é a prova está já em 2008, onde esperamos executar mais de 100% do orçamento inicial. Se o conseguirmos fazer, é graças à compreensão, à colaboração e ao apoio prestados pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças e pelo seu Secretário de Estado do Orçamento e por toda a equipa no domínio da gestão flexível. Foram eles quem tornou possível, e queria que isto ficasse bem claro, foram eles quem tornou possível que o Ministério da Cultura pudesse executar mais, isto é, pudesse ter reforço orçamental através da transferência de saldos, seja de receitas gerais, seja de receitas próprias, e dispusesse de uma gestão flexível que faz com que todas as alterações no orçamento que são necessárias para assegurar a efetiva execução, a perfeita e a rigorosa execução da despesa, tenham sido concedidas e sempre concedidas rapidamente e em tempo recorde. Não raro acontece que os pedidos de flexibilização orçamental, de alteração orçamental, são feitos num dia e no dia seguinte o despacho encontra-se já no Ministério da Cultura. E por isso é necessário chegar a uma terceira conclusão. A verdade é que o orçamento não é sinónimo de despesa. A verdade é que a defesa do orçamento, mais do que em novembro no Parlamento e em setembro no Conselho de Ministros, faz-se durante o ano seguinte, todos os dias, através da sua aturada e rigorosa execução. A verdade é que o orçamento é apenas uma previsão do que vai ser a efetiva despesa do Ministério da Cultura no ano seguinte. Para já, o que eu tenho aqui hoje para oferecer é uma execução acima de 100% do orçamento inicial de 2008, em pelo menos 6 milhões. Se nós compararmos este ganho com o que aconteceu nos últimos anos, temos este panorama. Em 2000, foram orçamentados 249 milhões de euros e executados apenas 233. Em 2001, foram orçamentados 294 milhões de euros e executados 240. Em 2002, foram orçamentados 294 milhões de euros e executados 233. Em 2003, foram orçamentados 255 e executados 230. Em 2004, foram orçamentados 273 milhões de euros e executados 224. Em 2005, foram orçamentados 285 e executados 249. Em 2006, foram orçamentados 261 e executados 255. E em 2007 foram orçamentados 243 e executados 232. Ou seja, entre 2000 e 2007 ficaram por executar um total de 259 milhões de euros. Isto significa que entre o que foi discutido aqui no Parlamento e o que foi realmente gasto em cada ano, houve uma diferença para menos no total destes 8 anos de 259 milhões de euros. Isto significa também que nos últimos 8 anos se desperdiçou a oportunidade de executar, de gastar bem um orçamento anual inteiro do Ministério da Cultura. Bem sei que é difícil executar, que há cativações e orçamentos retificativos, procedimentos e autorizações, mas bastavam 5 ou 10% desta verba que ficou por executar nos últimos 8 anos e podiam ter sido pagas todas as dívidas às autarquias ou recuperado todo o património em risco. E gostaria de realçar que apenas 20% desta verba foi objeto de cativação e de impedimento de execução por orçamentos retificativos. O que significa que, mais uma vez, gostaria de realçar o papel extraordinário do Governo, durante o ano de 2008, em reforçar o orçamento do Ministério da Cultura. Não em reforçar, aumentando o orçamento do Ministério da Cultura à partida, mas em disponibilizando meios, em permitindo uma gestão flexível orçamental, que foi aquela que facultou ao Ministério da Cultura não só o reforço de verbas, como lhe permitiu executar mais do que aquilo que eu tinha, isto é, executarmos 104% a 105% num ano, quando no inicial não tínhamos essa expectativa. Esta não execução é também aquilo que retira capacidade negocial para se defender a existência de um reforço orçamental ao nível do orçamento. A não execução hipoteca os orçamentos futuros. Assim, o atraso na execução das obras do POC, com que me confrontei em 2008, impediu, por exemplo, a afetação de verbas de investimento para outros novos projetos que fossem cofinanciados e alavancados em verbas da União Europeia, por exemplo, através do CREN. Sistematicamente, a ineficiente execução tem contribuído para a perda de peso do Ministério da Cultura no total do Orçamento de Estado. A média de desvalorização nos últimos 8 anos foi de 11%, tendo o Ministério da Cultura passado de um peso médio de 0,55% no orçamento para 0,49% no orçamento de execução. Queria chamar a atenção para que houve um grande esforço de execução, já durante todo este Governo, relativamente, nomeadamente, aos anos 2006 e 2007. Posso dizer que a desvalorização ocorrida em 2002, 2003, 2004 e 2005 se situou sempre entre os 24% e os 16% e 22%. Em 2006 não houve desvalorização e em 2007 a desvalorização foi apenas 5%. Isto é, a margem de execução veio em 2006 e 2007 a afunilar-se de modo que a execução aproximou-se mais do orçamentado. Mas só em 2008 é que temos pela primeira vez uma valorização da execução relativamente ao orçamentado. E esta valorização é de 2%. E por isso permitam-me chegar a uma quarta e essencial conclusão. É na execução e não na orçamentação que se faz mais com menos. É por isso que este orçamento é apenas o princípio da nossa agenda para 2009. O nosso objetivo para 2009 é superar o máximo de despesa executada num único ano pelo Ministério da Cultura nesta década. Esse máximo foi alcançado em 2000, quando se executaram 233 milhões de euros. Isto é, 233 milhões de euros que significam, a preços de hoje, 303 milhões de euros. Para 2009, o nosso objetivo é igualar ou superar este valor. Incluindo as EPEs, estamos apenas a 55 milhões de euros de o alcançar. Com 3,3 milhões de euros, o peso da cultura no orçamento de Estado será de 0,5%. Gostaria ainda de chamar a atenção e de pedir às senhoras e senhores deputados que compreendessem que aquilo que acabo de dizer parece contraditório com uma entrevista que foi publicada num jornal semanário durante este fim de semana passado. Queria dizer que essa entrevista, que tem várias declarações que são ditas como minhas, não são minhas. Começa com uma declaração a dizer o meu Ministério não tem credibilidade, entre aspas, e acaba com uma declaração a dizer que não tenho paciência para esperar pelo orçamento, pelo despacho do Sr. Ministro das Finanças. Pelo que viram, pelo que aqui disse, isto é absoluta mentira. Gostava só de dizer que tenho a entrevista toda gravada, tenho-a transcrita e tenho aqui o CD com ela, se alguém tiver interesse em ver isso. Isto está em vias de ser esclarecido com o referido jornal. Mas gostaria de dizer que relativamente à declaração o meu Ministério não tem credibilidade, que está entre aspas, aquilo que eu disse foi a falta de execução orçamental é o principal fator para não termos credibilidade para pedir mais. Quanto a estou farto de estar à espera do despacho do Ministro das Finanças, não só nunca me referi ao Sr. Ministro das Finanças, como o que disse foi isto. Tudo tem sido conduzido com o acordo do Ministério das Finanças. Há regras orçamentais. E este entendimento tem de ser validado pelo Ministro das Finanças, pelo Ministério das Finanças. Estamos à espera dessa validação. É das coisas para mim mais difícil de alcançar, é a paciência necessária para que tudo corra nos conformes. Trata-se de uma questão procedimental. E isto foi transformado pela jornalista em estou farto de estar à espera do despacho do Ministro das Finanças, coisa que nunca foi referida. Queria só dizer isto para que não usassem, não se baseassem nessas declarações que não têm qualquer fundamento e que já serviram de base a textos de outros comentadores sobre essas declarações. Só para esclarecer isto. E com isto dava por terminados os meus, salvo erro, 14 minutos. 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, também. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Cultura. agradecendo desde logo a sua disciplina relativamente ao tempo que lhe foi cometido. Foi, de facto, muito rigoroso no acatamento dessa minha sugestão. Não passa uma sugestão. Vamos então iniciar o nosso debate, começando pelo meu partido de oposição, PSD, pela vossa deputada Feliciano Barreiras Duarte. Tem vossa agência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me que comece por citar o programa de governo do Partido Socialista. A política cultural para o período 2005-2009 orientar-se-á por três finalidades essenciais. A primeira é retirar o setor da cultura da asfixia financeira em que 3 anos de governação à direita o colocaram. O compromisso do Governo em matéria de financiamento público da cultura é claro. Reafirmar o setor como prioridade na afetação dos recursos disponíveis. Neste sentido, e continuo a citar, a meta de 1% do Orçamento de Estado dedicada à despesa cultural continua a servir-nos de referência de médio prazo. E, portanto, retomar a trajetória da aproximação interrompida no passado recente. E acabei de citar o programa do atual Governo. Isto para dizer que, em nosso entender, PSD, o Governo, falhou o seu compromisso, que, conforme o programa de Governo, era a sua primeira finalidade essencial. Contrariamente ao que foi prometido, o Orçamento do Ministério da Cultura tem seguido uma trajetória claramente descendente. No Orçamento 2005, a percentagem do Ministério da Cultura na despesa total da Administração Central representava 0,6%. No Orçamento para 2006, 0,5%. No Orçamento para 2007, 0,4%. No Orçamento para 2008, manteve-se 0,4%. E no último Orçamento do Estado da Legislatura, aquele que nos é proposto para discussão e votação, para 2009, 10% para 0,3%. Não vamos, Sr. Ministro, perguntar se este orçamento o satisfaz, porque o Sr. Ministro já assumiu publicamente que não. Por isso, lamentamos também que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha também nesta matéria cumprido o programa de governo. E este é um facto indesmentível, tendo-se dar as voltas que se entender. E por isso, Sr. Ministro, entrando em algumas questões muito concretas, após esta breve introdução de caráter mais geral, permita-me que a primeira questão seja sobre os museus. A situação de carência financeira e de recursos humanos dos museus é demais conhecida. Ao longo desta legislatura sentiu-se um clima de instabilidade que levou a maioria dos diretores dos museus a assinarem uma carta conjunta de protesto. Alguns museus encerrarem aulas ou mesmo durante alguns dias da semana por falta de vigilantes. Com o reforço da anunciada dotação do Instituto respectivo, proveniente da distribuição das receitas gerais, o Sr. Ministro garante-nos que esta situação vai de vez ser resolvida? Este problema que se arrasta já há tantos anos não é o único problema nos museus portugueses, aliás. Refira-se também ao modelo de gestão. O Sr. Ministro, sem referir a importância estratégica e cultural dos museus, porque julgo que isso é consensualmente todos nós, perante esta situação, qual é o futuro e qual é a estratégia que tem para apresentar para os museus portugueses? Defende, por exemplo, uma maior autonomia? A segunda questão, sobre o Fundo de Fomento Cultural, que para 2009 aumenta consideravelmente. Com certeza que este aumento não está dissociado de ser um ano de eleições legislativas. Aliás, no Fundo de Fomento Cultural estão previstas rúbricas como cerca de 3 milhões de euros para a Casa da Música, 700 mil euros para a Fundação de Serralves, 200 mil euros para a Fundação Ricardo Espírito Santo, 500 mil euros para a Fundação de Arte Contemporânea Coleção Barardo, 1 milhão para outras e quase 18 milhões para instituições sem fins lucrativos diversas. Sr. Ministro, pode explicar-nos estas rúbricas? Quem são os destinatários, sobretudo, desta última verba volumosa? Quarta, terceira questão. Sr. Ministro, da análise do orçamento, que confesso que às vezes não é fácil ser feita, ressaltam algumas necessidades de esclarecimento, nomeadamente, onde está prevista a verba que sairá para o Museu Coleção Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, para o seu funcionamento e manutenção. Apenas encontramos verbas designadas de cerca de 500 mil euros referente ao Fundo de Fomento Cultural que deve destinar-se à aquisição de novas obras de arte. Aliás, questionado pelo PSD sobre a contribuição do Estado no que concerne ao funcionamento e manutenção deste museu, o Sr. Ministro respondeu na nossa comissão em 14 de maio que a mesma custa cerca de 6 milhões de euros anualmente. Então, onde está prevista essa rúbrica no Orçamento de Estado para 2009? O Sr. Ministro afirmou que essa contribuição, e passo a citar, deverá progressivamente diminuir à medida que a própria entidade conseguir angariar receitas através de lojas, dos bilhetes, da criação de exposições que sejam exportadas, vendidas. Fim de citação. Tendo em conta que a entrada do museu continua gratuita, logo não existem receitas de bilheteira. Gostaríamos, por isso, de saber qual é a sua perspectiva a curto e médio prazo para esta desejada diminuição da contribuição do Estado para o funcionamento do Museu Berardo. Quarta questão. Qual o objetivo do Ministério da Cultura para 2009 em relação à abertura de um polo da Cinemateca no Porto? Está orçamentado? Qual o calendário deste projeto? Quinto. Em relação ao Teatro de Dona Maria II, gostaríamos de saber o ponto da situação após a admissão do anterior Conselho de Administração e o início de funções do novo. Está assegurado o desenvolvimento dos projetos artísticos do Teatro Nacional, mesmo sem diretor artístico? Quanto tempo acha que vai correr até à sua nomeação? É que lemos numa entrevista que o senhor há pouco tentou aclarar que lamentava à espera pela assinatura do senhor Ministro das Finanças. Sexta questão. Senhor Ministro, foi anunciado há mais de um mês que ia ser criada uma linha de crédito para as empresas da cultura que não têm acesso ao financiamento por via do CREN. Pode também ajudar-nos a esclarecer alguns requisitos e qual é o ponto da situação sobre esta linha de crédito? E por último, Sr. Ministro, porque haveria muito mais para podermos falar, mas outros colegas meus o farão em intervenções posteriores, queria dizer-lhe que não achamos de bom tom, permita que diga com toda a frontalidade e respeito, que um titular de um órgão de soberania, como é o caso do senhor, no exercício de funções no governo, seja tão deselegante com os seus antecessores. Alguns de nós, que já fomos membros do governo, não perdemos muito tempo a acusar os nossos antecessores com alguns problemas que herdámos. E por isso, para além dessa nota, gostaria, ao terminar, de lhe ler aquilo que um titular antigo do seu ministério disse. Este ministro mostra não ter noção de como se orçamenta, cativa e executa na administração pública. Mas a pouca verba que recebeu não deve afligi-lo, porque prometeu fazer mais com menos. E o ministro das Finanças fez a vontade. Estou a citar a sua antecessora, a doutora e nossa colega Isabel Pires de Lima, que o disse recentemente. Gostaria que, se o Sr. Ministro nos pudesse comentar estas declarações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz da deputada Teresa Portugal.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Ética, da Comissão de Orçamento, Sr. Presidente da Comissão de Ética, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Num período que, felizmente, não é de nojo da democracia, eu aproveito para fazer aqui uma intervenção inicial sobre, que faz uma ligação direta ao que vou dizer a seguir sobre o orçamento. E tenho gosto em expressar que sou dos que pensam que a cultura, que cabe à cultura um papel estratégico. Tem sido muito falado aquele estudo da União Europeia que deu ânimo, àqueles que têm esta visão sobre a cultura, porque já não se pode ignorar o importantíssimo fator de desenvolvimento social, de desenvolvimento económico, com que é encarada hoje o papel da cultura. E, portanto, enfim, esse estudo conclui com uma, enfim, uma conclusão, passo a repetição, muito, muito importante, sobre que abala os olhares da cultura, considerado cultura como uma área de despesismo, de desperdício. De facto, é hoje unanimemente reconhecido que não se gasta com a cultura, investe-se no país, investe-se na economia. E, por isso, alguns, enfim, qualquer, alguns atos, sejam eles políticos, de governação, ou mesmo conceptuais, que tendem, ou que sugerem alguma marginalização do papel do Estado na cultura, eu creio que são, do meu ponto de vista, uma má escolha, porque nesta área da cultura também o Estado não pode ficar de fora. E, por isso, a minha leitura deste orçamento leva-me a destacar alguns aspectos que eu considero que são um esforço engenhoso na busca das necessárias soluções de financiamento para um orçamento que, enfim, reportando mais palavras do Sr. Presidente da Comissão de Finanças, é o orçamento mais baixo comparativamente com, por exemplo, o orçamento da cultura, da saúde. E considero que são, que é um, enfim, esse tal esforço engenhoso vem constituir um verdadeiro reforço orçamental. Eu estou a referir-me, por exemplo, ao Fundo das Artes, que, por declarações do Sr. Ministro, consistirá, se bem interpretei, numa considerável doação em espécie para a área da recuperação do património, num país que tem tanto património como o nosso, por exemplo, ao Fundo de Capital de Risco dirigido ao apoio às indústrias criativas, ou mesmo o Fundo da Língua Portuguesa. Na mesma linha, esta área do Ministério da Cultura beneficia também de outras fontes de financiamento, venha ela de outras instituições públicas ou de outros ministérios, como é, por exemplo, o financiamento dirigido ao próprio ICAM, por exemplo, como o Sr. Ministro já referiu, os 25% do imposto de jogo agora que, esperemos que seja dirigido na totalidade ao Ministério da Cultura, ou mesmo o programa InovArte, financiado em 5 milhões pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, estas iniciativas que estão, digamos, entre aspas, para além do orçamento, contribuem para a subida das receitas próprias. E são, portanto, uma espécie, funcionam como uma espécie de contrabalanço. Isto é tão mais importante quanto vêm no momento em que há, de facto, uma descida dos fundos comunitários por encerramento do programa FOC. Um outro aspecto de que destaco é, de facto, a linha de execução orçamental, que aparece aqui como uma marca diferenciadora de governos anteriores, porque aponta para uma previsão de execução de 100%. Considero igualmente muito importante uma área que, enfim, que foi referida pelo Sr. Deputado Feliciano Duarte, que é a atribuição de 95% para o IMC e para os seus serviços dependentes a partir das receitas gerais. Uma área no qual é preciso investir na contratação de mais vigilantes e também porque estamos num tempo de finalização de obras de grande vulto nesta área patrimonial, como, por exemplo, a obra do Mosteiro de Santa Clara à Velha, em Coimbra, também o Museu Machado de Castro ou mesmo o Museu do Coa. Eu gostava agora de me referir a um dos eixos prioritários definidos pelo Sr. Ministro e que constam do programa de governo e que têm a ver com a língua portuguesa. Houve uma importante reunião internacional com os países dos PALOPs e portanto, foram anunciadas por meios de comunicação social algumas medidas nesta área. E, por isso, eu gostava de pedir ao Sr. Ministro que nos fizesse um ponto da situação, sobretudo o que, contemplado ou não no orçamento, tem, direto ou indiretamente, a ver com esta área, nomeadamente o ponto da situação sobre o acordo ortográfico e os vários passos para a sua execução, o próprio destino do Fundo da Língua Portuguesa e também o estudo do valor económico da língua portuguesa, como a rede de escolas anunciadas para alguns países no estrangeiro. Muito obrigada, senhor.
Jorge, não.
Sr. Deputado Manuel Anel, quero utilizar o tempo remanescente.
Exato, muito obrigado.
Para dar a palavra, Sr. Presidente. Sim, com licença, a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu primeiro registro, antes de mais, a nova técnica de infiltração noutros ministérios e nos privados que o Sr. Ministro põe como prioridade na gestão de um orçamento que, obviamente, não nos satisfaz. Mas também queria registar que a questão, quando se fala, e os dados de sucessivos percentagens do PIB na cultura diminuem, convém também registar, ao mesmo tempo, os sucessivos aumentos de execução orçamental na cultura. E, finalmente, isso é o que vale, porque é esse o dinheiro que, efetivamente, o país gasta com a cultura, é aquele que é executado e não aquele que, de qualquer maneira, com as técnicas mais variadas, se inclui no início de um orçamento. Em relação à existência do MC, é interessante porque a própria técnica de infiltração utilizada é mais do que suficiente para justificar a existência do Ministério da Cultura. É exatamente ao convencer outros colegas ministros de que o investimento dos seus ministérios na cultura é importante para o desenvolvimento que o Ministério da Cultura justifica por inteiro a sua existência. Por outro lado, é também importante porque o Ministério da Cultura tem por dever, por objetivo, manter a natureza específica dos projetos culturais. Ou seja, por exemplo, a lógica patrimonial pode ser cruzada com outras lógicas, mas não deve ser subvertida por outras lógicas. E eu não me refiro simplesmente à promoção turística, que tem sido uma parceria fundamental no desenvolvimento e na recuperação do nosso património, mas a muitas outras coisas. É importante que se mantenha a lógica própria da natureza e do objeto da área da cultura, das diferentes áreas da cultura. Queria perguntar, houve segunda-feira um importante colóquio sobre património nesta Assembleia da República e foi focado na sua parte final um aspecto importante, que quando se tem relativamente pouco dinheiro, embora com o dinheiro que se tem se consigam resolver algumas coisas que vêm arrastando há muito tempo, e eu falo aqui, por exemplo, da rede de bibliotecas públicas, da torre da Biblioteca Nacional, ou seja, o Ministério não foi atrás da lógica fácil de dizer para que é que há dinheiro comunitário, é para isso, ou então subverto as minhas prioridades em função do dinheiro que existe. Não, mantém-se como projetos a financiar pelo Estado, projetos essenciais e que há muito tempo se vinham arrastando. Mas, além disso, há outra forma, penso que era importante, eu gostaria que nos falassem sobre isso, de como uma nova aproximação da reabilitação do património. É evidente que é um desígnio nacional recuperarmos o máximo do património que temos, mas é muito importante que isso não fique por aí, ou seja, que a recuperação do património tenha um objetivo, esteja associado a um projeto cultural que se mantém e que, sobretudo, se valoriza depois da obra acabada. Finalmente, eu queria perguntar sobre a Cinemateca do Porto. Eu não vos vou perguntar quanto dinheiro tem para ela ou qual é o calendário, porque mais importante que isso, o que importa às pessoas, às populações que do Norte em global, que vai ser servido a partir de uma qualquer coisa no Porto, que permita o acesso a um espólio histórico importante do cinema, sobretudo numa área onde os cursos de audiovisual obrigam os alunos a ter contacto com isso e que sem a existência desse espólio não poderiam ter. Eu pergunto, portanto, qual a natureza do projeto Cinemateca, entre aspas, que pretendem implementar no Porto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela de Melo. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, muito obrigado, antes de mais, pela sua exposição. Penso que foi muito útil, Sr. Ministro. Mas há um ponto sobre o qual eu queria começar, Sr. Ministro. Nós estamos aqui a discutir o Orçamento Geral do Estado. Não estamos a discutir a Conta Geral do Estado. E parece muito importante nós percebermos o que está previsto para o ano 2009 e o que vai acontecer no ano 2009. Sr. Ministro, não é só saber quanto é que se executa, é saber-se também como é que se executa e, acima de tudo, se se executa aquilo que se andou a prometer, Sr. Ministro. E por esse ponto mesmo, eu gostava de lembrar um conjunto de declarações que o Sr. Ministro tem feito, tem vindo a fazer ao longo do seu mandato e que agora, pelos vistos, dão em nada ou quase nada. No dia 6 de abril de 2008, pouco tempo depois de ter tomado posse, o Sr. Ministro anunciava, com alguma pompa e circunstância, que ia lutar por um objetivo que era ter 1% do Orçamento de Estado no Ministério da Cultura. No dia 12 de julho de 2008, numa entrevista a um jornal também de referência semanário que não foi desmentida, como a da semana passada, penso que nesta altura até já estaria a negociar, como é normal, o seu orçamento e preparar o seu orçamento para 2009, e dizia o Sr. Ministro na altura, objetivo do Ministério, 1% do orçamento. Aliás, lembrava o Sr. Ministro, isso é o que nós inscrevemos no programa de Governo. E é de facto verdade. Dizia ao programa de Governo, que o Sr. Ministro está obrigado a cumprir, que a meta era 1% do orçamento do Estado afeta à despesa da cultura num quadro de médio prazo. Considerando que este é o quarto orçamento do Partido Socialista, mais médio prazo que este orçamento não pode existir. Este é, aliás, mesmo para o programa de governo, o orçamento do longo prazo e nem sequer do médio prazo. E quando olhamos para o orçamento de Estado, o que é que nós vemos? 0,3%, Sr. Ministro. Menos de metade do que o Sr. Ministro queria, menos de metade do que o Sr. Ministro, pelos vistos, pediu e resposta do Sr. Ministro. Que culpa tenho eu? Como se a culpa de todas estas declarações, de todos estes objetivos, fosse porventura dos seus antecessores? Não foi a senhora, hoje deputada, ex-ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, que veio dizer e que veio dar estas entrevistas. Mas, pior, senhor ministro, o que me parece, de facto, assombroso neste momento é perceber um conjunto de promessas, que o senhor, um conjunto de prioridades que o senhor ministro assumiu e que agora, pelos vistos, desapareceram. Primeira prioridade, Museu do Mar da Língua. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro prometeu? O que é que neste momento se está a fazer? No dia 19 de março, Sr. Ministro, nesta comissão, a pergunta do CDS, o Sr. Ministro respondeu, e eu passo a citar, o Mar da Língua está orçamentado e será apoiado pelo Plano Operacional da Cultura. As obras estão em curso relativamente ao Museu da Arte Popular, espaço, o Mar da Língua está previsto que seja terminado até o dia 31 de dezembro deste ano. Fim de citação. No dia 16 de junho, num diário de referência, dizia o Sr. Ministro, sendo financiado por dinheiros comunitários através do Plano Operacional da Cultura, terá de estar executado até o dia 31 de dezembro. No dia 12 de julho, na mesma entrevista do mesmo semanário, que também não foi desmentido. Início de citação. Acontece que o Plano Operacional da Cultura termina a 31 de dezembro de 2008 e nessa data, se o museu não estiver aberto ao público, teremos de devolver o dinheiro e pagar do bolso aquilo que não tivermos acabado. Fim de citação. Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar. Até ao dia 31 de dezembro vai estar aberto o Museu Mar da Língua? Todas estas promessas que o Sr. Ministro fez, que assumiu, vão estar cumpridas, vão estar executadas ou não vão estar executadas? Mas vamos a outras promessas, Sr. Ministro. Estava inscrito no orçamento para este ano e para ser executado, terminar as obras no Museu do Coa, terminar as obras no Museu de Évora, terminar as obras no Museu de Aveiro, terminar as obras no Museu Nacional Machado de Castro, terminar as obras no Mosteiro de São Martinho de Tibães.
está neste momento no orçamento de 2009. Concluir as obras do Museu do Coa, concluir as obras do Museu de Aveiro, concluir as obras do Museu de Évora, concluir as obras do Museu Nacional Moçada de Castro, concluir as obras do Mosteiro de São Martinho de Tibães. Ó, Sr. Ministro, em que ficamos? Estava previsto para este ano concluir? O Sr. Ministro vem aqui anunciar a maior execução. Eu gostava de lhe perguntar, estes objetivos que estavam no Orçamento de Estado para este ano vão ser executados até ao final do ano ou não vão ser executados até ao final do ano? Mais uma promessa, entre aspas, inscrição no Orçamento de Estado. Exposições do Hermitage. Estava previsto para este ano uma exposição do Hermitage no Porto, no Museu Machado Soares, que foi anulada. Havia uma inscrição orçamental, não foi executada. Dizia ao Sr. Ministro na altura, vamos ver, está tudo em aberto para 2009. E agora, Sr. Ministro, estamos perante o Orçamento de 2009, eu gostava de lhe perguntar, está previsto para 2009 alguma exposição do Hermitage em Portugal? Aonde? Em Lisboa? No Porto? Seguindo o programa anterior da sua antecessora, num programa novo? O que é que está a acontecer? Continuando nas promessas que o Sr. Ministro fazia há relativamente pouco tempo esta parte e que agora não vemos em sítio nenhum. O que se passa, por exemplo, Sr. Ministro, relativamente à regulamentação da Lei do Património? O Orçamento de Estado para 2008 previa a regulamentação da Lei do Património. O Programa de Governo de 2005 previa a regulamentação da Lei do Património. Em pergunta que lhe dirigimos por escrito no dia 8 de abril de 2008, o Sr. Ministro assumia que as grandes opções do plano para 2008 prevêem que se publique até ao final do ano a regulamentação da Lei do Património. E, na mesma entrevista de 12 de julho, dizia o Sr. Ministro, com alguma bonomia que lhe é característica, esta é uma das tarefas que acho essencial e é uma das tarefas para a qual, se a profissão tem alguma coisa a ver, eu estarei um pouco mais preparado. Pergunta, Sr. Ministro, até o dia 31 de dezembro de 2008 está publicada a regulamentação da Lei do Património? É que eu penso que é até escusado relembrar, Sr. Ministro, que já em setembro deste ano o Provedor de Justiça dirigiu uma carta ao Ministério da Cultura alertando para os inconvenientes de arrastar deste vazio legislativo. Mas mais coisas que me pareciam também importantes perceber na lógica do que vai ser, do que vão ser as tarefas do Ministério da Cultura para o ano de 2009. Sr. Ministro, há relativamente pouco tempo tivemos notícia de que um particular teria adquirido um quadro de Vieira Portuense, e que o Estado tem um ano para exercer sobre esse quadro uma opção de compra. Será qualquer coisa até meados do próximo ano. Estamos a falar de uma verba, este quadro foi adquirido por 210 mil euros. Na altura, o Ministério da Cultura não tinha capacidades financeiras para adquirir este quadro e conseguiu que um mecenas o comprasse e ficasse com a opção de compra pelo prazo de um ano. Gostava de saber, Sr. Ministro, se essa opção de compra vai ou não vai ser exercida ao longo do ano de 2009. Parecia-me muito importante perceber o que é que vai acontecer nesse particular. Segunda questão que também me parece muito importante, Sr. Ministro. O Sr. Ministro anunciou que tentaria negociar já ao longo de 2008, não tenho nenhuma notícia sobre isso, gostava de saber se vai acontecer em 2009, um conjunto de linhas de crédito especialmente dirigidas para a cultura, tentando que estas linhas de crédito tivessem taxas semelhantes, dizia na altura o Sr. Ministro, às taxas do crédito à habitação. Gostava de perguntar o que é que aconteceu ao longo de 2008, se já conseguiu que alguma instituição bancária abrisse essas linhas de crédito, se está previsto alguma coisa para 2009. Mais uma promessa, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tinha assumido de discussão orçamental e que não sabemos. Os outros postos. Até o dia 9, estava no dia 9 de julho, foi afirmado pelo Sr. Ministro que as obras começariam em setembro deste ano. Neste momento, ao que sabemos, o ex-Instituto Português de Arqueologia ainda está à espera que se encontre o local para poder sair de onde está em Belém. Gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, já passou o mês de setembro, já passou o mês de outubro, estamos no mês de novembro, como é que está a situação do Museu dos Coches? Última questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro desmenteu aqui a entrevista que deu ao Expresso. Aliás, cedeu até, quero lhe agradecer, à Comissão, o CD com essa gravação. Agradeço, tenho certeza que os serviços da Comissão vão distribuir por todos os grupos parlamentares. Queria lhe agradecer. Mas há uma questão, Sr. Ministro, à qual o Sr. Ministro não respondeu. Que é tão simplesmente esta. Como é que está, neste momento, a situação da nomeação do Diretor Artístico do Teatro Nacional de Dona Maria? Já sabemos que a culpa pelos vistos, o culpado pelos vistos não é o Ministro das Finanças. Vá lá, há alguma coisa em Portugal que o culpado não é o Ministro das Finanças. Mas gostava de saber, da sua responsabilidade, porque esta matéria é uma matéria da sua tutela, o que é que aconteceu e, neste momento, qual é que é a situação? Como é que prevê desbloquear e em que prazos esta nomeação? Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que consegui cumprir o meu tempo.
Cumpri-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra o Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, obviamente os Srs. Presidentes da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. Sr. Ministro, de facto, sendo este Orçamento de Estado para 2009 o último Orçamento de Estado apresentado por este Governo do Partido Socialista, importa ter em conta um pouco aquilo que foi o ponto de partida deste Governo, aquilo que foram as promessas no início desta legislatura e o ponto a que chegamos em 2009. E, de facto, o Sr. Ministro já deu aqui conta de alguma suborçamentação que existiu o ano passado, ou seja, da necessidade de executar mais verbas do que aquelas que estavam orçamentadas no orçamento do ano passado, dando conta de alguma preocupação por parte da equipa ministerial na resposta a alguns compromissos do Estado. Sr. Ministro, mas de facto há uma questão da qual é impossível fugir e que tem que ver com, já o que hoje foi referido, com aquilo que o Partido Socialista inscreveu nas bases programáticas e no próprio programa de governo e que apontava para uma meta de 1% do orçamento de Estado dedicado à despesa cultural. E são estes exatos, os termos exatos quer das bases programáticas com que o Partido Socialista apresentou às eleições, quer do próprio programa de governo. E a verdade, Sr. Ministro, é que ao longo destes anos, já nem tendo em conta o orçamento retificativo de 2005, portanto, tendo só em conta os orçamentos de Estado apresentados pelo Partido Socialista e da sua inteira responsabilidade, em 2006 esta percentagem, que deveria ser de 1%, foi de 0,37%, em 2007 0,32%, em 2008 0,32% e em 2009 0,27%. E, portanto, Há uma clara revelação daquilo que era um compromisso eleitoral, daquilo que era uma meta que o Partido Socialista pretendia atingir, e não é só uma violação do compromisso, é o afastamento face ao compromisso. É que, quer dizer, nós não ficámos perto de 1% tendo crescido, pelo contrário, houve um processo de decréscimo da despesa pública destinada à cultura. E de facto, esta é uma evidência, é um dado objetivo do qual não se pode fugir. Mas, relativamente aqui a algumas questões concretas, Sr. Ministro, já hoje aqui anunciou o aumento de várias verbas no que diz respeito à contratação de pessoal necessário no âmbito de uma série de questões no Ministério da Cultura, nomeadamente em relação ao museu. Sr. Ministro, há um dado este ano no Orçamento de Estado que aponta para a necessidade de todos os serviços terem que proceder ao desconto de 7,5% dos descontos dos seus trabalhadores para a Caixa Geral de Aposentações. Tendo isto em conta, o aumento que existe nas dotações para remunerações certas e permanentes do Ministério da Cultura, há de facto um aumento que é de 1.200.000 euros. Entre serviços integrados e serviços e fundos autónomos, é de 1.200.000 euros. E a questão que eu coloco, Sr. Ministro, é se 1.200.000 euros é de facto suficiente para fazer face às necessidades de pessoal que se verificam nos vários serviços afetos ao Ministério da Cultura, quer nos serviços integrados, quer nos serviços e fundos autónomos. Sr. Ministro, a comparação com 2005 é de facto preocupante. Ou seja, porque se há de facto um aumento de 1,2 milhões em relação a 2008, devo dizer-lhe que a diferença entre 2009 e 2005 no que se refere às despesas com remunerações certas e permanentes, é 18 milhões de euros. Há 18 milhões de euros a menos para remunerações certas e permanentes no Ministério da Cultura. Sr. Ministro, e este é que é o problema. Porque o problema não é de facto o acréscimo que existe em relação a 2008. O problema é que o orçamento de 2008 já era um orçamento de estrangulamento financeiro do ponto de vista da satisfação das necessidades pessoal que se identificam no Ministério da Cultura. E há depois um outro problema que se coloca, Sr. Ministro. Como é que se vão resolver estas carências de pessoal? É recorrendo à precariedade, recorrendo aos contratos de tarefa e de avença? É recorrendo à contratação de serviços externos? Como é que se vai dar resposta a estes problemas? Sr. Ministro, a falta de pessoal é de facto um problema confrangedor e estrangulador da atividade do Ministério da Cultura. E dou-lhe um exemplo muito concreto. Um exemplo que tem a ver com a reabertura da Gruta do Escoral. Sabe que este foi um problema a que dedicámos muita da nossa atenção e uma grande intervenção aqui na Assembleia da República, e foi um problema que há uns meses atrás parecia ter uma resolução, de facto, definitiva, numa solução que passou por transferir para a autarquia responsabilidades que eram do Governo. Mas o problema é que, Sr. Ministro, foi colocada uma funcionária, uma única funcionária, para garantir a abertura da Gruta do Escoral e as visitas e a abertura e o funcionamento do centro interpretativo da Gruta. E a verdade é que esta funcionária, como mulher que é, adoeceu. São coisas que acontecem às pessoas. E a Gruta fechou. E a Gruta fechou e não há por parte da Direção Regional de Cultura, até agora, as medidas, não foram tomadas ainda as medidas necessárias para garantir a reabertura da Gruta, sendo certo que só com uma funcionária aquela reabertura era uma reabertura muito precária, Sr. Ministro. E, portanto, do que diz respeito à valorização do património, a falta de pessoal depois tem estes efeitos. Quer dizer, e naquele caso, trata-se de património arqueológico ímpar, até do ponto de vista europeu e mundial, é um património muito significativo. E justificava-se, de facto, que fossem investidos os meios por parte do Estado para garantir a sua valorização. Uma outra questão, Sr. Ministro. Museus. E satisfação das necessidades dos museus. Sr. Ministro, se compararmos aquilo que era o orçamento do Instituto Português dos Museus em 2005, quer na sua versão inicial, quer na estimativa, já é da responsabilidade, na estimativa de execução, já é da responsabilidade deste Governo, de 2005 para 2009, só, já sem ter em conta a inflação, sem ter em conta o acréscimo dos custos decorrentes das subidas de preço, que redundam na inflação, há uma redução absoluta de 1.200.000 euros a menos, face a 2005. Sr. Ministro, muitos dos problemas com que os museus hoje se confrontam, e muitos dos quais põem em causa o funcionamento básico dos nossos museus, têm a ver com estas restrições orçamentais. Como é que se justifica que em 2009 haja uma redução absoluta do financiamento, neste caso, do Instituto de Museus e Conservação? Uma outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com o novo regime de apoio às artes. De facto, foi recentemente publicado o Decreto-Lei 196/2008, que altera o regime financeiro de apoio às artes. E, Sr. Ministro, primeira nota, esta alteração foi feita num quase total segredo. Aliás, o parecer que foi solicitado à Associação Nacional de Municípios foi solicitado com a exigência da confidencialidade. Gostávamos de saber o que é que neste processo de alteração do regulamento de apoio às artes tem que ser tão protegido com o segredo. Segunda questão, Sr. Ministro, houve uma opinião praticamente unânime de estruturas culturais, pelo menos das mais relevantes no nosso país, sobre os efeitos que podem resultar destas alterações e que podem pôr em causa o funcionamento de muitas das estruturas atualmente existentes, sobretudo, e expande-se, sobretudo aquelas que têm organizações mais sólidas, que têm vindo a desenvolver o trabalho há mais tempo, portanto, com mais anos de atividade e com maior nível de profissionalismo, são precisamente estas que são as mais afetadas. Este novo regime de apoio às artes altera o conceito como um núcleo profissional permanente, de tempo integral ou equivalente, retoma a universalidade dos concursos, recuperando a fórmula dos júris nacionais que existia há 10 anos e confunde apoios à criação com apoios à regulamentação. Sr. Ministro, gostávamos de saber, em relação a esta alteração, que impactos é que o Ministério prevê, de facto, que este novo regulamento de apoio às artes vem a ter e que medidas é que o Governo prevê tomar para compensar precisamente aquelas estruturas que com maior solidez e com mais anos de atividade têm vindo a desenvolver o seu trabalho, caso elas, de facto, caso se venha a comprovar que serão prejudicadas por este novo regulamento de apoio às artes. Uma outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com o regime laboral dos artistas. A regulamentação deste regime estava prometida para o final de 2007, estamos no final de 2008, continua por haver a regulamentação naquilo que diz respeito aos apoios sociais no âmbito da Segurança Social. Para quando é que o Ministério prevê regulamentar este... Para quando é que o Governo, obviamente, que não será exclusiva competência do Ministério da Cultura, obviamente terá que ser feita a articulação com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, mas para quando é que finalmente vamos ter a regulamentação dos apoios sociais no âmbito da Segurança Social aos trabalhadores das artes do espetáculo e qual é a avaliação que o Ministério da Cultura faz do novo regime laboral que foi aprovado em 2007, porque julgamos que ao fim de um ano já é tempo de começarmos a perceber quais são os impactos daquela legislação que aqui foi aprovada na Assembleia da República, exclusivamente com os votos favoráveis do Partido Socialista e que tanta contestação levantou. E para terminar, Sr. Presidente e Sr. Ministro, uma questão relacionada com a Companhia Nacional de Bailado e com o coro do Teatro Nacional de São Carlos. O Sr. Ministro já afirmou na 12ª Comissão, numa audição recente, que o Governo iria proceder à avaliação do modelo de gestão que resulta da criação da OPART. A verdade, Sr. Ministro, é que todos os dias se vão degradando as condições de funcionamento, quer da Companhia Nacional de Bailado, quer do coro de São Carlos. Todos os dias vamos assistindo à degradação e ao definhamento destas duas estruturas, sobretudo do ponto de vista do papel que cumprem. Sobretudo aquilo que diz respeito à Companhia Nacional de Bailado, a situação é, de facto, dramática. Porque transformar uma companhia de bailado clássico numa companhia de bailado contemporâneo, dança contemporânea, quer dizer, pode ser uma opção artística. Agora, é certamente hipotecar uma companhia nacional de bailado que se dedicava ao bailado clássico. E aquilo que verificamos, Sr. Ministro, é que do ponto de vista da gestão e da organização, a criação da OPART trouxe, sim, um aumento dos comerciantes e dos negociantes do setor cultural, um aumento do número de gestores e do pessoal administrativo a esta estrutura, sendo que é feito à custa daqueles que são os verdadeiros artistas, daqueles que são os verdadeiros recursos humanos apostados na criação e na execução cultural. E, portanto, gostaríamos de saber qual é a avaliação que o Ministério faz desta situação e que medidas é que vai tomar. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem agora a palavra a deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. É certo que o Sr. Ministro da Cultura revelou desde o início a incomodidade de um orçamento que acabou por assumir como um princípio de agenda. O problema, Sr. Ministro, é que os orçamentos da cultura, desde que o Partido Socialista é governo, são sempre um princípio de uma agenda qualquer e a questão fundamental, para além das questões de dinheiro que quero discutir consigo, é que continua a não se saber qual é a política do Partido Socialista para o setor. E, por mais que tenha sido visível a sua relativa incomodidade, é igualmente plausível e entendível o contentamentozinho do PSD quando recorda aquilo que o programa do Partido Socialista definia muito claramente. Retirar da asfixia de 3 anos de governo de direita o orçamento da cultura. Na verdade, Sr. Ministro, é por mais zigzags que faça em torno dos conceitos norteadores do orçamento e da execução e da previsão, e por mais que jogue com estes conceitos, entre 2005 e 2009, o orçamento da cultura relativamente ao PIB desceu de 0,2 para 0,1. Entre 2005 e 2009, o orçamento da cultura relativamente às despesas da administração central desceu de 0,6 para 0,3. Há uma descida efetiva de menos 2,3% se compararmos com a estimativa de execução de 2008 e de 14,1% se compararmos ainda com as estimativas de execução de 2005. Mesmo que este seja um orçamento miserabilista, a questão de fundo continua a ser esta, Sr. Ministro, é que políticas para o setor? E quero, sobre esta vertente, que é aquela que interessa verdadeiramente discutir, lançar-lhe algumas questões. Primeiro tem a ver com o quadro legal de apoio às artes e com os resultados da alteração deste mesmo quadro, em que o Governo consegue este malabarismo genial, que é alterar o próprio quadro legal que produz sem o pôr em prática. Para além deste dado, que é, no mínimo, muito discutível, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro com que base é que sustenta o anúncio dos aumentos muito relevantes para o apoio às artes. Quando a alteração de critérios vem claramente reduzir sensivelmente em 18 mil euros o valor médio de financiamento de cada candidatura, quando neste momento há uma confusão instalada entre apoio à criação e apoio à programação, e quando há efetivamente uma descida muito sensível e um aprofundamento das assimetrias regionais, nomeadamente com uma descida nos setores na região centro, no Alentejo, no Algarve, e mesmo um propagandeado aumento de 5% relativamente à região norte, propaganda, com certeza, dado que o desfazamento da região era de 150% a ter em conta os critérios que permitem os critérios justos e razoáveis que definem estes apoios. Queria ouvi-lo, pois, sobre esta euforia possível que tem sido do seu discurso relativamente a estas vertentes do apoio às artes. Ainda sobre a situação das EPEs. O Partido Socialista, enfim, inventou esta nova realidade das entidades empresariais, mas, de qualquer forma, Sr. Ministro, convirá, nesta altura, que o que se passa nos teatros nacionais é uma situação vergonhosa. Continua por assinar o contrato de programa. Continua por definir a data da assinatura dos contratos de programa. É óbvio que o Teatro Nacional São João se viu obrigado a cancelar parte da sua programação. O Teatro Nacional de Ana Maria está neste momento paralisado. E tudo isto continua a aguardar resposta para além das questões que já lhe foram aqui colocadas sobre a direção artística deste teatro. Se bem que a discussão seja também já um pouco velha, o Sr. Ministro e o seu famoso despacho de dissolução do Conselho de Administração de Dona Maria, que não é bem um despacho, é mais uma peça de um pasquim, eu gostaria, apesar de tudo, Sr. Ministro, lhe perguntar, nesta peça de pasquim, em que se as acusações e se os problemas eram tão graves quanto aqueles que deram origem àquele seu famoso despacho, porque é que, apesar de tudo, o país continua sem perceber que responsabilidades é que o Sr. Ministro da Cultura assacou ao Conselho de Administração. Situação por todas estas vertentes dos teatros nacionais é, efetivamente, vergonhosa, Sr. Ministro, e eu gostaria de o ouvir com respostas muito claras sobre o futuro destas estruturas ao nível das questões que lhe coloquei. Há ainda uma outra questão que tem a ver com o desprezo do Governo do Partido Socialista por este espaço fundamental que é o espaço cultural e museológico de Belém. Alguns pequeninos passos foram dados, nem quero aqui falar hoje do Museu Nacional de Arqueologia, mas é preciso perceber muito claramente nesse pequenino sinal de esperança que era o Museu do Mar e da Língua, que era a obrazinha que poderia ser feita, que foi dando passos titubeantes, mas que era para ser inaugurada em julho de 2008, Sr. Ministro, afinal é para quando? Afinal é para quando? Como é que é possível, em termos do seu discurso insuflado a propósito do projeto da língua e das suas políticas de língua, continuar a sustentá-lo sem qualquer espécie de clarificação relativamente à abertura deste importantíssimo projeto que era um projeto do seu governo e que era para ser inaugurado em julho passado. Relativamente ainda às questões do seu orçamento, perguntar-lhe como é que justifica a assimetria entre a atribuição de dotações às fundações, se contabilizarmos as dotações previstas para a Casa da Música, para o CCB, para a Fundação Serralves e para a Coleção Berardo, temos 25 milhões, mas se compararmos esta quantia com o apoio às artes, Sr. Ministro, temos 22. Isto significa qualquer coisa, apesar do seu orçamento miserabilista, significa qualquer coisa relativamente à sua política. E relativamente a uma questão muito particular, que é do apoio à Coleção Berardo. Como é que o Sr. Ministro sustenta o apoio de 3 milhões de euros? Como é que sustenta, sabendo claramente, como sabe, que este contrato é um contrato em que o Estado português tem alimentado os interesses de um investigador, particular, e queria lhe perguntar também como é que justifica, por um lado, esta dotação e, por outro lado, se há alguma disponibilidade da sua parte para rever este contrato ruinoso. Não posso também deixar de o questionar sobre a forma como o Partido Socialista foi enquadrando o trabalho das gentes das artes e do espetáculo. O trabalho que é um trabalho particular, um trabalho altamente qualificado e precioso para o país, e para o qual o Partido Socialista inventou um regime especial, um regime de intermitência, continuando vergonhosamente a deixar desprotegidos estes trabalhadores, sem segurança social, mantendo um quadro global de precariedade e, em todo o caso, sendo esta invenção do Partido Socialista mais uma das suas habilidades quanto à precarização da mão de obra qualificada, eu gostaria de saber quantos trabalhadores, qual é a avaliação que faz da implementação deste quadro e quantas pessoas, se me permite, Sr. Ministro, aderiram a este regime tão especial. É também difícil de compreender como é que, e talvez tenha alguma explicação que possa dar, porque é que o Observatório das Atividades Culturais não recebe qualquer dotação no seu orçamento. Tal como gostaria ainda de ouvir falar relativamente ao polo da Cinemateca do Porto, em termos de, por um lado, de quadro de financiamento e das suas previsões para este importantíssimo projeto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cecília Honório, acabamos a primeira ronda de questões e para responder este acervo de perguntas, concedo a palavra ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem exatamente o mesmo tempo somado com os parlamentares, ou seja, 50 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Eu vou tentar responder esclarecendo alguns aspectos que são comuns e transversais a todas as intervenções. E começo por referir que aquilo que se encontra no programa de governo do 17º Governo Constitucional é o seguinte, e eu, por razões de rigor, leio. O compromisso do governo em matéria de financiamento público da cultura é claro. Reafirmar o setor com prioridade na afetação dos recursos disponíveis. Neste sentido, a meta de 1% do orçamento de Estado dedicada à despesa cultural continua a servir-nos de referência de médio prazo, importando retomar a trajetória de aproximação interrompida no passado recente. Significa isto, em primeiro lugar, pedi que fosse distribuído a todos os grupos parlamentares um gráfico em que está explicitado aquilo que foi gasto pelo Orçamento da Cultura e foi gasto pelo Ministério da Cultura em cada um dos anos. Se verificarem a subida de gasto pelo Ministério da Cultura a partir de 2005, 2006, 2007, 2008, isto é, a despesa executada significa um crescimento relativamente a toda a despesa anterior. O que é bem diferente da afetação dos orçamentos. Significa que em 2005 se executaram, se despendeu de orçamento de Estado 249,2 milhões, 254,5 em 2006, 232,1 em 2007 e 252,7 em 2008. Significa que se despendeu mais significativamente. Em segundo lugar, eu peço desculpa, não interrompi, se puder não interromper, eu agradeço. Em segundo lugar, gostaria de dizer que aquilo que aqui se refere é a afetação dos recursos disponíveis dedicada à despesa cultural. Não se diz, em parte nenhuma, nunca se disse, que se trataria de afetar 1% do Orçamento de Estado ao Orçamento do Ministério da Cultura. Diz-se à despesa cultural. A despesa cultural não é apenas feita a partir do Orçamento do Ministério da Cultura. A despesa cultural é feita a partir de outros orçamentos, de orçamentos de outros ministérios. A atividade cultural, por exemplo, no que diz respeito ao Instituto Camões, é uma despesa que é inscrita no orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Toda a despesa que tem a ver com as empresas públicas ou os entes públicos empresariais é inscrita no orçamento do Ministério das Finanças. Há muita despesa cultural que é inscrita no Fundo Turismo e que é realizada a partir da atividade do Fundo Turismo. Posso dizer, por exemplo, que os 30 milhões de euros, que são a compensação a preços de 2002 que estava prevista ser paga pelo Casino de Lisboa e pela atribuição do Casino de Lisboa, que desse montante, um somatório correspondente a 86,5% desses 30 milhões a preços de 2002, estão afetados, estão legalmente afetados a despesa cultural. Despesa cultural que é o restauro do Capitólio, um teatro, um equipamento cultural do Parque Mayer e um museu em Lisboa. Toda essa despesa cultural não está inscrita no orçamento do Ministério da Cultura. Em segundo lugar, gostava de dizer que a despesa do FICA é uma despesa cultural. Essa despesa cultural não é uma despesa inscrita no orçamento do Ministério da Cultura. A despesa do FICA, o FICA é financiado através de um conjunto de instrumentos que têm a ver com as televisões, têm a ver com a divulgação de televisão por cabo e, portanto, esses fundos, que são fundos significativos relativamente a esta atividade, que é o financiamento da atividade do FICA, esses fundos não estão inscritos no orçamento do Ministério da Cultura. Em segundo lugar, gostava de chamar a atenção para que aquilo do que aqui se falava não era dessa afetação. O que se dizia também era, importante retomar, portanto, esta meta, a meta de 1% dedicada à despesa cultural continua a servir-nos de referência, esta meta é uma referência, o português tem o seu peso, as palavras têm o seu peso, e importa retomar a trajetória de aproximação interrompida no passado recente. Essa trajetória de aproximação tinha sido interrompida, vinhamos de 232 para 239 de 2000 para 2001, passamos para 232 em 2002, 229 em 2003, 223 em 2004. E subiu-se de 223 em 2004 para 249, para 254, para 232 e para 252 em 2008. Ou seja, interrompeu-se um caminho que havia e agora fez-se essa inversão. Estou a falar ainda só do Orçamento do Estado. Não estou a falar sequer das verbas afetadas para fins de atividade de despesa cultural. Como disse, a despesa cultural é muito mais. Para além disso, gostaria de chamar a atenção para o facto de uma das formas de utilizar o Orçamento do Estado é também de utilizar estes fundos como fundos, digamos, de semente. Isto é, tentar estabelecer parcerias com outras entidades. Se repararem, as verbas públicas que têm a ver com o Orçamento do Estado, que são afetas, nomeadamente às autarquias locais, o somatório dos orçamentos das autarquias locais são de cerca de 800 milhões de euros, o que significa que é para orçamentos culturais das autarquias, portanto, para atividade cultural, muito mais do que aquilo que tem o orçamento do Estado afetado estritamente ao Ministério da Cultura. O que significa que também se quis chamar a atenção para a necessidade e a possibilidade de se estabelecerem parcerias, não só parcerias públicas-públicas, com outros ministérios, com outros entes, com outras entidades públicas que podem desenvolver atividade na área da cultura, como também se chamou a atenção para a necessidade e a possibilidade, ou a possibilidade e a necessidade, de se estabelecerem relações com outras entidades da chamada economia social ou do mercado. E é isto também que tem sido empenhado. Aquilo que eu acho um pouco surpreendente é que a crítica venha no sentido de dizer o senhor gasta pouco dinheiro, tem pouco dinheiro para gastar e gasta pouco dinheiro do Estado, isto é, dos contribuintes. Aquilo que eu acharia melhor, que seria mais curioso, era que me dissessem, era que me perguntassem, então, onde é que vai buscar o outro dinheiro? Onde é que faz as outras parcerias? Com que outros ministérios faz essas parcerias? Com que outros entes públicos faz essas parcerias? O que é que fez para fazer essas parcerias? Nomeadamente com as empresas privadas, nomeadamente com o setor da economia social, nomeadamente com outras entidades que nem sequer sejam nacionais, por exemplo, com a União Europeia ou com a Cplp, para que nós consigamos desenvolver atividade cultural. E isso, eu peço desculpa de dizer, mas não vejo nas perguntas dos senhores deputados, das senhoras e dos senhores deputados. Não vejo esta pergunta, para além de o Partido Socialista ter realçado exatamente isto e ter dito, e foi o único que chamou a atenção para esta infiltração, a expressão foi mesmo esta, para falar com as empresas, para ver se se mobilizam, para ver se usa este dinheiro do Orçamento de Estado para este efeito. Para além do Partido Socialista, mas é normal, apoia ao Governo, está de acordo, conhece esta realidade, estudou esta realidade, aquilo que me surpreende é que as críticas sejam quer pouco dinheiro do Estado e riem-se de a gente querer pouco dinheiro do Estado e ter de buscar dinheiro a outras entidades para fazer esta atividade cultural. Quando se fala em cheque-obra, eu explico sumariamente o que é o projeto cheque-obra e o que é que está a ser contratualizado. Mas o Inovarte está já contratualizado e já terminado. Mas há outras formas, além destas, que vão permitir realizar fundos. Há um fundo da língua. Esse fundo da língua vai permitir alocar para fins culturais montantes que são da ordem dos 30 milhões de euros. E esses 30 milhões de euros estão num orçamento, que é o orçamento do Ministério das Finanças e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não estão no Ministério da Cultura. Mas o Ministério da Cultura quer exatamente que essas verbas sejam afetadas para fins da língua e para trabalho na língua. Dito de outra maneira, aquilo que nós esperamos, aquilo que aqui vim dizer que esperava, era conseguir obter mais 55 milhões de euros destas parcerias, 55 milhões de euros que não estão orçamentados no orçamento e que permitiriam que a gente finalmente fizesse uma despesa que era a maior despesa que alguma vez esteve orçamentada na ordem dos 303 milhões de euros. Ou seja, que nós chegássemos a ter uma despesa orçamentada, portanto, uma execução orçamental extraordinariamente rigorosa, que fizesse com que tudo fosse gasto, por um lado, e por outro lado, fizéssemos uma outra coisa, que era ir fazer parcerias, ir buscar dinheiro, ir conseguir convencer outros agentes culturais, outros agentes da sociedade, outros agentes económicos, a que eles mobilizassem também os seus recursos para fazermos esta atividade. Eu peço desculpa, mas isto era aquilo que eu gostava que me tivessem perguntado e que me tivessem questionado. É isto que nós dispomos a fazer. É ir buscar mais dinheiro e por isso é que é, através da execução rigorosa, através das parcerias, através da mobilização de outros recursos, nomeadamente da mobilização de outras entidades para isso, que queremos realizar esta tarefa. Que isto seja clarificado como pano de fundo. Isto não significa que não haja dificuldades em muito sítio. E é precisamente porque há dificuldades, mesmo na despesa orçamental, que eu referi, realcei e quero realçar e reafirmar que sem a colaboração do Ministério das Finanças, sem a colaboração do Ministro das Finanças e do Estado do Orçamento, eu não poderia ter feito esta afetação de recursos mais criteriosa, mais eficaz, mais competente, para conseguir mobilizar o mais possível e aumentar a capacidade cultural da despesa que é feita. Gostaria, por isso, de esclarecer aquela intervenção inicial de estas promessas do Ministério do Partido Socialista e do Governo são completamente falaciosas. Não são. Pelo contrário, elas estão a ser cumpridas. E, relativamente a uma crítica que me foi feita de que eu estaria a referir-me a antecessores com alguma falta de hombridade ou mesmo de respeito, não tem nada a ver com isso. Estou-me a referir àquilo que foi executado. Não estou a dizer que a culpa foi do Ministro A, do Ministro B, do Ministro C de execução. Estou a dizer que a execução levada a cabo pelos ministros e pelos governos anteriores
a execução de despesa no Ministério da Cultura só subiu a partir de 2005, subiu significativamente em 2005, 2006, caiu em 2007 e voltou a subir em 2008. Esta execução orçamental é que é o critério. É na execução orçamental que se medem as coisas, não é no regateio, se quiserem, na disputa em torno da afetação de verba, só e principalmente no orçamento. Não fiz nenhuma crítica, limitei-me a relevar um facto que me parece um facto essencial de análise de trabalho orçamental e de cumprimento de metas. Esse trabalho está absolutamente em consonância com aquilo que era o programa. É evidente que este programa foi feito antes do conhecimento exato e rigoroso, como certamente estão todos lembrados, daquilo que foi a descoberta de um déficit de 6,9%. Um déficit de 6,9% determinou a que a despesa pública fosse cortada. Passou-se de 6,9% para 2,2%, de 2005 para 2008, e, portanto, foram, obviamente, orçamentos de grande restrição orçamental. Não podia deixar de ser. E, portanto, isso também foi tido em consideração neste aspecto. Se as pessoas fizerem contas dizendo que o orçamento do Ministério da Cultura desce no orçamento geral e não perceberem que nesse orçamento geral se incluíram 20 mil milhões de euros para assegurar a liquidez do sistema financeiro e assegurar e impedir que o sistema financeiro entrasse em alguma dificuldade, prejudicando todo o tecido social, sejam as famílias, sejam as empresas, se não compreenderem isso, vão dizer que o orçamento da cultura desceu de 0,4% para 0,3%. Não desceu para 0,3%. O orçamento de Estado, a despesa, é que passou de 60 para 80 mil milhões, ou seja, acrescentaram-se 20 mil milhões para que isso fosse feito. Mas esses 20 mil milhões são, deste ponto de vista, completamente irrelevantes. Nós estamos a comparar a mesma realidade e os 20 mil milhões são uma realidade que acresce a isto, que mais que retira dinheiro e disponibilidade financeira para outras coisas, mas não é considerado, e isso é um aspecto relevante, porque se tratou, digamos, de uma intervenção de emergência, se tratou de uma intervenção preventiva de emergência, a própria União Europeia entendeu que isto não contraria para o cálculo do déficit estas medidas extraordinárias de assegurar a liquidez para o sistema financeiro. E, portanto, com isto, gostaria de dar por encerrada esta explicação sobre 0,3% que culpa tenho eu. Em primeiro lugar, chamei a atenção, pedi o favor e a hombridade, não recebi, digamos, uma resposta adequada ao meu pedido, que nenhuma menção fosse feita à entrevista ao Expresso última, porque ela não é verdade. Porque é mentira, porque o que ali está não corresponde à verdade. É lamentável que assim seja, nunca esperei que assim acontecesse com um jornal como o Expresso, mas aconteceu e isso será, em seu tempo, devidamente corrigido e explicado. Portanto, pedi expressamente, não se baseiem em coisas que... Eu nunca disse que culpa tenho eu sobre os 0,3%. Aquilo que consegui, aquilo que fiz foi criar execução rigorosa, fazer parcerias, criar credibilidade para o Ministério para fazer parcerias. Aquilo que a entrevista do Expresso, que é falsa, faz é diminuir e destruir a credibilidade do Ministério para fazer essas parcerias, para fazer essa execução. O discurso é exatamente o oposto. É graças ao empenhamento do Governo, graças ao empenhamento do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado do Orçamento e de toda a equipa do Ministério das Finanças, conseguir fazer uma rigorosa afetação, uma rigorosa execução orçamental. E, graças a essa execução orçamental perfeita e rigorosa, fazer uma coisa que é mobilizar fundos, mobilizar parcerias com outros ministérios, mobilizar parcerias com outras entidades. Aquilo que agora gostaria de explicar tem a ver com responder às questões que foram colocadas pelos vários intervenientes. Primeiro, começo pela intervenção do seu deputado Feliciano Barreiros Duarte. Primeira questão que me é colocada, que foi dito, foi, o Governo falhou no seu compromisso, expliquei que não é verdade, pelo contrário, o Governo aproxima-se desse compromisso, que é uma meta tida como referência a médio prazo, servir-nos de referência e que se tenha aproximado significativamente disso. Queria dizer que o modelo de financiamento para o património, objetivos definidos pelo Ministério da Cultura, a língua, o património, as artes e indústrias criativas e, do ponto de vista funcional e organizacional, abrir todos os serviços do Ministério da Cultura o mais possível à sua contaminação social, isto é, ao público, aos cidadãos. E, portanto, abrir os museus, abrir as bibliotecas, abrir tudo isso. Aquilo que gostaria de, a partir daqui, explicar, e que é muitas vezes transversal a várias das perguntas e das intervenções, é o seguinte. Há um reforço para o Instituto dos Museus e da Conservação. Esse reforço é um reforço significativo que vai permitir que muitos dos problemas, ou os problemas que eventualmente tenham aparecido no que diz respeito à estabilização de algumas relações com funcionários ou com pessoas que eram contratadas temporariamente, seja possível de ser resolvido. E aquilo que esperamos é que, relativamente ao Instituto dos Museus, se verifique também a sua possível e progressiva qualificação. Uma das coisas feitas foi uma parceria com o ISCTE, para que o ISCTE leve a cabo um curso de pós-graduação, um mestrado em gestão de equipamentos culturais, e, através da parceria estabelecida com o Ministério da Cultura, vai haver 8 lugares que vão ser preenchidos por pessoas do Ministério da Cultura, pessoas associadas à gestão do Ministério da Cultura, e que vão poder vir a qualificar-se e, portanto, contribuir também elas para uma melhoria da gestão de todos os equipamentos culturais, nomeadamente e também no Instituto dos Museus Portugueses. É evidente que esse modelo de negócio está em análise. Aquilo que gostaríamos era de assegurar a requalificação de todos os equipamentos, nomeadamente dos equipamentos acessórios dos museus, para além dos próprios museus. Os restaurantes, os cafés, as lojas, serem fonte de angariação de verba, fonte de receita própria, que pudesse também contribuir para o reforço da despesa cultural. Relativamente ao Museu de Arte Moderna, da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, Museu Coleção Berardo, gostaria de explicar aquilo que já disse e confirmo. O financiamento do Museu Berardo, do Museu da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, Museu Coleção Berardo, é um financiamento da ordem dos 6 milhões de euros. Reduziu-se este ano, ou vai reduzir-se neste ano 2009, em 350 mil euros e vai passar de 6 milhões 350 mil para 6 milhões de euros. O que significa, naquela lógica do phase-out, a substituição. Como é que isso é feito? Isso é feito, o Museu, a Fundação da Arte Moderna e Contemporânea explicará isso a seu tempo. É um problema dela de explicação. A mim, na parte que me cabe explicar, tenho que explicar esta diminuição deste financiamento. Este financiamento é feito através de fundos públicos. Alguns desses fundos públicos não são do Ministério da Cultura. Alguns desses fundos públicos são fundos trazidos e aportados pelo Instituto de Turismo, porque entende que ali há uma atividade cultural, como ao Instituto de Turismo, o Turismo de Portugal entende que existem noutros locais e, portanto, contribui com 1 milhão de euros para a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea. Quanto às receitas de bilheteira, aquilo que está desenhado é um modelo em que as receitas de bilheteira a pagar pelos visitantes sejam substituídas por receitas equivalentes pagas por mecenas. Isto é, que hajam mecenas que, por cada visitante que lá seja chamado, pague uma quantia que substitua a receita de bilheteira e se veja se é possível fazer essa substituição por essa via. Gostaria de, relativamente à Cinemateca do Porto, assim chamada, não se trata de uma cinemateca. O projeto que existe é o de ter um polo expositivo e um polo de exibição de cinema no Porto. Não se trata, uma cinemateca significa um acervo de filmes que não existirá no Porto, mas o acervo de filmes que existe no Anime, e que é da Cinemateca Museu do Cinema, Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema, estará, obviamente, também disponível, como estão disponíveis todos os filmes de todas as cinematecas e de toda a rede da Federação Internacional das Cinematecas da FIAF. O que é que isto tem por base? Em primeiro lugar, a compreensão de que 80% dos filmes exibidos na Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema não são da Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema. São filmes emprestados. Ou seja, há um circuito que é estabelecido. Aquilo que a Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema fará é dar todo o apoio à constituição, ou se quiserem, à integração nesse circuito do polo expositivo do Porto, de modo que ele tenha capacidade para expor e apresentar e exibir todo o cinema e toda a história do cinema que nós queremos que o Porto e todo o Norte, possa dispor. Como é que é feita? Como é que é estabelecido isto? Através de um mecanismo que consiste em requalificar a casa das Artes no Porto. A Casa das Artes tem estado fechada. Está, neste momento, a começar as suas obras. Um projeto do Souto Moura, o autor do projeto tinha sido o arquiteto Souto Moura, o arquiteto Souto Moura fez agora uma alteração para que se lá estabelecessem os equipamentos que correspondem às necessidades para deficientes. Portanto, haverá um elevador que vai ser lá introduzido, haverá uma casa de banho especial para deficientes, vão ser feitas reparações num dos tetos que estava em melhores condições, e isto significa que ali se vai fazer um polo dispositivo de cinema. Estamos, a obra já está orçamentada, já está prevista, já há verba para o orçamento dessa mesma obra, e aquilo que nós queríamos, mais uma vez, era estabelecer uma parceria. Mas estabelecer uma parceria com duas entidades, uma pública e a outra do domínio da economia social. Concretamente, com a Câmara Municipal do Porto e com a Fundação de Serralves. Com a Câmara Municipal do Porto, para que ela disponibilize para este mesmo polo de exibição e de exposição de cinema, que disponibilize a Casa Manuel de Oliveira, que a restauro, termine e a disponibilize, e a integre, digamos, neste polo, e, em segundo lugar, com a Fundação de Serralves, para que a Fundação de Serralves use o seu auditório, o seu local de projeção, para aí poder exibir também cinema, por um lado, e por outro lado, que use a sua capacidade de gestão para gerir, com pessoas do Porto e a partir do Porto, este polo dispositivo. É através desta parceria que nós gostaríamos de levar a cabo isto. Esta parceria está em vias de ser negociada, já foi abordada com o Sr. Presidente da Câmara do Porto, já foi abordada com o Presidente da Fundação de Serralves e, portanto, estamos a desenhar esse modelo que permita realizar, levar a cabo essa tarefa. Relativamente a este objetivo, eu espero que ele esteja realizado no fim do primeiro trimestre de 2009 ou no fim do segundo trimestre de 2009, logo que as obras estejam acabadas. Vai-se começar com as obras também logo possível, como disse, o dinheiro para as mesmas já existe. Depois, gostaria de abordar a questão do Dona Maria. Talvez integrar isto em todas na análise das EPEs. As EPEs são o resultado de uma transformação de entidades públicas com natureza próxima de Instituto Público ou Direção-Geral e de uma sociedade anónima, que era o Teatro Nacional Dona Maria, numa figura de entes públicos empresariais que foi levada a cabo pelo PRAS. Quatro entidades, Companhia Nacional de Bailado, o Teatro São Carlos, o São João e o Dona Maria, foram tornados em EPEs, os dois primeiros numa só EPE chamada OPART e os outros em duas outras. O que é que poderá ter estado na origem desta decisão? Em primeiro lugar, achar-se que se tratava de um modelo de organização que era mais compatível com a existência de receita através de bilhetes. Na medida em que todas estas entidades prestam serviço ao público, esta prestação de serviço ao público fazia com que, razoavelmente e logicamente, tivessem angariação de bilhetes. Acontece que estes equipamentos são equipamentos com custos de pessoal e com custos fixos bastante elevados, o seu funcionamento tem custos muito elevados e são atividades que não podem existir sem forte subsidiação. Não existem em parte nenhuma do mundo sem forte subsidiação, aquilo a que os ingleses chamam de SOF, portanto, Symphony, Orchestra and Ballet, são atividades que uma grande cidade europeia tem e tem que ter e que só existem e só podem existir qualificadamente com grande subsidiação. A subsidiação que o Estado faz a estas atividades, para além de lhes fornecer as instalações, é orçamentalmente na ordem dos 29 milhões de euros ano, 30 milhões de euros ano. É preciso também ter isto em consideração quando a gente compara isto com atividades artísticas e diz que são 25 milhões para as fundações e são só 21 milhões de apoio às artes. Há um apoio diretamente às artes, através destas coisas, quando há 30 milhões que são afetados a todas estas atividades, 30 milhões estes que não são do Ministério da Cultura, 30 milhões estes que são do Ministério das Finanças. As dotações de capital e as dotações com indemnizações compensatórias serão do orçamento do Ministério das Finanças e não do orçamento do Ministério da Cultura. Relativamente às perguntas, e agora vou seguir mais a lógica de responder pontualmente, relativamente às linhas de crédito com as empresas, aquilo que foi combinado foi com a Caixa Geral de Depósitos, foi pedido à Caixa Geral de Depósitos, foi pedido ao Millennium BCP, foi que se estabelecessem linhas de crédito para apoiar, nomeadamente, artistas e artistas plásticos. Quer um, quer outra entidade, me disseram que isso poderia ser feito e que seria feito. Julgo que os regulamentos para essas linhas de crédito estão em estabelecimento por parte destas duas entidades. Aquilo que compreendo é que a perturbação que tenha acompanhado o funcionamento dos bancos, das instituições de crédito e do mercado financeiro tenha levado a que estas preocupações legitimíssimas e que não levantam nenhum problema, tenham ficado um pouco atrasadas em função de toda essa situação. Gostaria de realçar mais uma vez, que não tenho propósito de fazer nenhuma acusação a antecessores ministros, limitei-me a dizer a execução foi esta. Esta deficiente execução ou esta falta de execução legitima a desconfiança com que qualquer ministro das Finanças olha para esta realidade e faz com que eu tenha menos credibilidade para pedir aumentos de orçamento. Relativamente à Sra. Deputada Teresa Portugal e Sra. Deputada Manuel de Melo, eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar a atenção para que o papel estratégico da cultura é algo de percebido e claramente percebido pelo Governo. Porquê é que isto é claramente percebido pelo Governo? Eu explico muito sumariamente. O Governo fez um esforço no sentido de criar ciência e conhecimento. E para isso, reforma educativa. Alteração das regras de funcionamento de todo o sistema educativo, avaliação dos resultados de todos os agentes no sistema educativo, tirar daí conclusões e reformar o mais possível essa atividade. Em segundo lugar, investimento na ciência, na tecnologia, no ensino superior. Esforço para que, do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da ciência, haja uma melhoria de condições. Mas, sobretudo, eu diria, ensino formal. Regras formais de ensino. E as regras formais de ensino, nessas regras formais, houve um grande investimento. Mas também há um grande investimento, como referi, também há um grande investimento naquilo que é as formas informais de ensino. Ou, se quiserem, a formalização das formas de ensino informais. As novas oportunidades, a tentativa de recuperação de pessoas para dentro de um sistema de ensino que as capacite, que as qualifique e que automaticamente assegure uma maior intervenção cultural e uma maior intervenção de conhecimento por parte dessas pessoas. Mas também há uma outra área em que as parcerias estão em vias de ser formalizadas entre o Ministério da Cultura e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade, nomeadamente na parte em que tem a ver com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Um terço do ensino em Portugal é ministrado pelo Ministério do Trabalho. Esse terço tem a ver com esse instituto. É preciso estabelecer mecanismos para que, através de colaboração entre o Ministério da Cultura e esse Instituto, nós venhamos a desenvolver ações que sejam ações de formação informal, peço desculpa do aspecto contraditório, de formação informal de agentes culturais, de pessoas, em todos os domínios em que, muitas vezes, não existem sequer mecanismos de formação formal. Se fizerem um levantamento e uma análise, verificarão que a generalidade dos professores de música, uma atividade cultural essencial, a generalidade dos professores de música não tem qualificação específica para o efeito, não tem formação formal para esse efeito. É preciso, portanto, criar mecanismos, interstícios, digamos, furos, regras, que permitam às pessoas qualificarem-se através de mecanismos informais dessa qualificação. E isso é um dos trabalhos que também tem sido levado a cabo pelo Ministério da Cultura. Quando colaboramos com a Fundação Carlos Gulbenkian, quando colaboramos com a Casa Pia de Lisboa, nomeadamente através do Museu do Azulejo, quando colaboramos com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais para criar mecanismos de formação cultural e de ensino de artes e de atividades artísticas, estamos a tentar fazer qualificação dessas pessoas por via desses mecanismos e essas parcerias. E isso significa um grande empenhamento na compreensão deste papel estratégico da cultura. A cultura e a criatividade são os dois C's a acrescentar à ciência e ao conhecimento, através dos quais nós conseguimos fazer com que o conhecimento e a ciência se democratizem. Um grande gênio científico, um grande gênio de conhecimento, que não usa aquilo, que não aplica esse conhecimento socialmente, não produz grande efeito social. Essa produção de efeito social é alcançada através da cultura e da criatividade. Cultura e criatividade significam aplicação de conhecimento, aplicação de ciência. E é isso, e é nisso que este governo também tem apostado. Tem apostado, como disse, criando as condições para que haja muito melhor execução orçamental. A execução orçamental não foi apenas favorecida a mim. Este Ministro das Finanças não disse apenas a mim, execute melhor, faça empenhamento de execução melhor. A Ministra que me precedeu nos anos 2005 e 2006 conseguiu uma grande melhoria nessa execução. A execução subiu significativamente. Apenas em 2007, com as obras do POC, me parece que houve aqui uma diminuição da capacidade de execução, que fez uma quebra, mas que se retomou imediatamente em 2008, e por isso é que se passou de 249 em 2005 para 252 em 2008. E, portanto, há uma clara compreensão desse objetivo estratégico. E esse objetivo estratégico é também realçado e prosseguido através deste mecanismo que consiste em fazer parcerias com as autarquias locais. Fiz uma reunião com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses no sentido de criar essas parcerias, exatamente mobilizando em rede as autarquias locais para que o investimento que é feito, a despesa que é feita no domínio cultural, seja uma despesa multiplicada, seja uma despesa alargada. Relativamente ao Fundo de Capital de Risco, portanto, quanto ao fundo para o património, aquilo que se chama o cheque-obra, significa a tentativa de estabelecer uma parceria, o propósito de estabelecer uma parceria, está a ser negociada essa parceria com todos os grandes empreiteiros de obras públicas, que são titulares de alvarás da classe 9, no sentido de eles oferecerem, de eles darem, para efeitos de património, de recuperação do património classificado, seja ele de natureza religiosa ou não, o património classificado ser recuperado através da entrega de uma doação em obra ao Ministério da Cultura, para que ele use, nesse fim, de 1% das empreitadas de obras públicas que venham a ser adjudicadas a esses empreiteiros. Eles não entregam dinheiro ao Ministério da Cultura, eles disponibilizam obra a realizar pelas próprias empresas em restauro patrimonial. Esse restauro patrimonial será valorizado, será avaliado ao preço de custo de mercado, ao preço de mercado, não ao preço de custo, o que significa que haverá aí uma margem que é diferencial a favor dos empreiteiros de obras públicas. Aquilo que eles me entregam é obra ao valor de mercado, não ao seu valor de custo. Em segundo lugar, porque se trata de mecenato, porque isso está previsto expressamente nos Estatutos de Benefícios Fiscais, trata-se de doações em espécie, elas serão majoradas de 120% ou 130%, consoante o destinatário e consoante os termos, julgo que serão todas majoradas em 130%, é esse o objetivo, de modo que haverá também aí uma comparticipação do Estado que sofrerá esse aspecto. Gostaria de chamar a atenção para outro ponto também muito relevante. Quem não acredita no mercado acha que os empreiteiros de obras públicas vão aumentar 1% e aumentando 1% automaticamente nós perderemos esse 1%. Isto é, vem das obras públicas para a cultura. Não é verdade. Se as pessoas perceberem, se as senhoras e os senhores deputados perceberem que o mercado tem exatamente, em função da concorrência, o objetivo de ganhar os concursos criando as condições mais económicas, não deixarei de ter a certeza de que haverá 1, 2, 3, 4, 5 concorrentes de todos esses empreiteiros que concorrem às empreitadas de obras públicas que vão decidir não pôr 1% mais, porque assim ganharão a obra e sabem que têm a capacidade para fornecer esse trabalho em obra e, portanto, oferecer o cheque-obra. Aquilo que farei mais é chamar a atenção para isto, fazer anualmente com estas pessoas, com estas empresas que venham a colaborar em todo este projeto, farei com elas anualmente um jantar para dar a devida importância e este esforço a esta colaboração e farei uma outra coisa também, que é a de por anunciar, através de placas visíveis, quais foram as empresas que colaboraram no restauro desse património. Entendo que o património é indispensável para a identidade portuguesa, para a nossa memória. Recuperar este património, nomeadamente o património edificado, é uma tarefa generalizada. Relativamente às parcerias, gostaria de chamar a atenção também para as parcerias feitas no âmbito da Cplp. Língua é um dos vetores essenciais da nossa atividade. Foi aqui perguntado. Relativamente à língua, nós temos acordo ortográfico, um empenhamento em que o acordo ortográfico venha a entrar em vigor rapidamente em todos os Estados. A Generalidade dos Estados já aprovou, já ratificou o acordo ortográfico, mas não aprovou ainda o adicional, o segundo adicional, que fará com que ele entre em vigor imediatamente. O que significa que, dos quatro que já aprovaram os adicionais e nos quais estados o acordo ortográfico já está em vigor, Portugal, Brasil, Cabo Verde e São Tomé, a gente espera que se juntem rapidamente Angola e Timor, e provavelmente Angola, Timor e a Guiné. A Guiné-Bissau teve eleições no domingo passado, estamos à espera dos resultados e da constituição do Parlamento para que esse processo de ratificação foi expressamente dito pelo representante da Guiné-Bissau, que esteve, da delegação da Guiné-Bissau, que esteve na reunião da Cplp, que teve lugar na sexta e no sábado passados em Lisboa, que não há nenhuma objeção política e que ele será rapidamente ratificado, esse acordo ortográfico. O que é que queremos? Queremos criar uma data de entrada em vigor desse acordo ortográfico em todos os jornais oficiais dos países que já tiverem ratificado e em toda a documentação oficial que venha a ser produzida. Queremos que, em segundo lugar, o acordo ortográfico venha a ser apoiado através da criação de uma comissão de vocabulário português e, portanto, um vocabulário ortográfico que tenha todas as palavras, ou seja, tão exaustivo quanto possível, e que se faça um léxico técnico e científico que seja comum e que impeça, justamente de acordo com as regras do acordo ortográfico, que impeça as dificuldades de busca nos motores de busca ou impeça as dificuldades na determinação de qual é a grafia para todo o léxico técnico e científico. Queremos ainda, finalmente, produzir rapidamente um programa informático que permita a tradução, isto é, a adaptação, isto é, a adoção das regras do acordo ortográfico nos textos e, portanto, uma espécie de corretor ou de adaptador ortográfico, uma espécie de dicionário da ortografia portuguesa, como é usado já nos computadores e que tenha já o acordo ortográfico incorporado. Relativamente às técnicas de infiltração, Sra. Deputada Manuela de Melo, agradeço a intervenção, sobretudo a chamada de atenção para esta preocupação por parte do Governo de utilização destes recursos, não apenas para gastar, mas também para fazer uma espécie de sementeira, chamando outros e colaborando com outros ministérios, e a preocupação de não permitir que a natureza específica dos projetos culturais seja subvertida pelo facto de fazermos parcerias. É necessário assegurar que o caráter específico destes projetos seja salvaguardado e seja mantido, não obstante, haver um estabelecimento de parcerias. É preciso que o restauro patrimonial seja bem feito, não obstante ele ser feito por empresas privadas. Quem fará o projeto de restauro será o IGESPAR, quem fará o controle de obra será o IGESPAR, quem verificará essa medição orçamental para efeitos de determinação de qual é o custo dessa obra, será feita pelo IGESPAR e depois será o objeto de acordo. Ou seja, o restauro patrimonial não será feito de qualquer maneira pela empresa A, B ou C, será feito segundo o projeto de restauro que tem que ser feito com toda a qualidade. Ou seja, não é por fazermos a parceria que o caráter cultural, o caráter rigoroso, o caráter exigente do restauro cultural será posto em crise. A mesma coisa diria relativamente aos projetos que queremos levar a cabo com um fundo de capital de risco. Temos previsto a criação de um fundo de capital de risco com capitais que não são do Ministério da Cultura e que a gente espera que venha a reunir rapidamente entre 25 e 50 milhões de euros. Não será feito seguramente com menos de 25 e não é provável que seja feito com mais de 50 milhões de euros. E esse fundo de capital de risco destina-se a criar e a apoiar, em termos de funcionamento de mercado, as estruturas de apoio à criação e à atividade artística. Trata-se de apoiar estruturas que sejam financiáveis e apoiáveis pelo Estado, trata-se sobretudo disso, não se trata de fazer mecenato cultural. Trata-se de um fundo de capital de risco. O que é que isto vai ter por efeito? é libertar verbas que neste momento o Ministério da Cultura tem de alocar a atividades que são sustentáveis pelo mercado, é permitir libertar essas verbas para atividades de apoio a atividades culturais que sem esse apoio não poderiam existir, não poderiam nascer, não poderiam subsistir, não poderiam crescer, não poderiam afirmar-se, não poderiam muitas vezes internacionalizar-se. Ou seja, é compreender que há atividades de natureza cultural que são essenciais à expressão artística, à expressão de identidade, à criação de identidade, à criação de cultura e ao enriquecimento daquilo que é a nossa especificidade enquanto falantes do português e enquanto portugueses falantes do português. Essa especificidade deve ser realçada através de toda esta atividade cultural e muitas vezes essa atividade cultural não tem sustentação, essa criatividade não tem sustentação do ponto de vista do mercado. Essa deve ser apoiada, e deve ser apoiada pelo Ministério da Cultura, e deve ser apoiada com uma integração disso naquilo que é o objetivo público, o fim público dessa atividade e desse apoio. Deve ser avaliada, deve ser contratualizada, mas deve ser apoiada. E deve ser apoiada sem qualquer critério de rentabilidade económica, mas apenas com um critério de rentabilidade cultural, de contágio cultural, de inseminação cultural, de contaminação cultural das populações. Ao lado disto, há atividades que são apoiáveis pelo mercado, sustentáveis pelo mercado e que podem ser desenvolvidas num contexto que é diferente, sem que elas sejam alteradas. Refiro-me muitas vezes a atividades, por exemplo, de artes plásticas, que é possível estabelecer apoios, ir buscar mercado e agentes de mercado que compreendam que existe um fosso de desconfiança, muitas vezes, entre a atividade artística e a atividade financeira e que esse fosso não tem a razão de ser. Não se trata apenas de dar mecenato, trata-se muitas vezes mesmo de investir nessas atividades. Apoiar as galerias, apoiar as estruturas de internacionalização de artistas, apoiar as estruturas de exposição e de criação de lugares expositivos. Todas essas coisas não têm que necessariamente estar de costas voltadas para o mercado. E, portanto, isso nós tentaremos e nos esforçaremos por fazer. Gostaria de dizer que, relativamente à rede das bibliotecas públicas e à Biblioteca Nacional, nós entendemos que a Nova Torre e a rede das bibliotecas públicas, juntamente com o apoio às artes e ainda outras atividades ou outros investimentos, não é atividades, outros investimentos que vão ser levados a cabo na região de Lisboa ou que não vão poder ser comparticipados por verbas da União Europeia, eram centrais e essenciais. Nomeadamente a rede das bibliotecas públicas, nomeadamente a Biblioteca Nacional de Portugal, nomeadamente os cofres do anime, onde as imagens em movimento que vêm da RTP, do acervo e da história da RTP, são colocadas, são preservadas e depois são disponibilizadas a todos os operadores e a todas as pessoas que queiram. Gostaria de pensar que expliquei já o que tinha a dizer sobre a Cinemateca do Porto e sobre o cheque obra como me foi pedido. Relativamente ao Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS-PP, gostaria de explicar que acho muito importante chamar a atenção para o que está previsto. Mas importante é exatamente o que se executa e é, sobretudo, aquilo que se consegue buscar a partir do que se executa e da maneira como se executa. São as parcerias que se estabelecem, é o envolvimento que se vai buscar. Julgo que já estabeleci com clareza que a leitura que era feita, a leitura do programa de governo que é feita, era uma leitura sem qualquer fundamento e sem qualquer sentido. Aquilo que aqui está disto não diz que será uma afetação de 1% do orçamento de Estado para o orçamento do Ministério da Cultura. O que aqui se dizia, repito, realço, chamo outra vez a atenção, é que a meta de 1% do orçamento de Estado dedicada à despesa cultural continua a servir-nos de referência a médio prazo. Importante retomar a trajetória de aproximação interrompida no passado recente. Ou seja, era retomar a trajetória de aproximação. Essa trajetória de aproximação trata-se de aproximar isso na despesa cultural e na dedicação à despesa cultural e não nos termos em que uma leitura precipitada, eu diria uma leitura primária, levaria ou levou alguns a concluir. Quanto à entrevista do Expresso aos 0,3%, culpa tenho eu, já disse, não preciso de abundar, já disse também que deixava o CD, se quiserem ouvi-lo, ou a transcrição, isso será esclarecido, não gostaria que fizessem referências a isso, porque é dar voz, amplificar uma coisa que é do domínio, eu diria, do difamatório, do calunioso relativamente a mim e àquilo que ali está dito. Relativamente ao Mar da Língua. Relativamente ao Mar da Língua. Não disse que culpa tenho eu relativo aos 0,3%. Portanto, essas coisas não estão assim. Os 0,3% decorrem de um aumento de mais 20 mil milhões para o Orçamento Geral do Estado. Ou seja, como já expliquei, o Orçamento Geral do Estado tem 60 mil milhões de despesa e este ano vai ter, já está previsto, uma possibilidade de despesa de 80 mil milhões, porque se juntam os 20 mil milhões deste plano. E, portanto, a descida de 0,4 para 0,3 não tem nada a ver com comparação de duas realidades iguais. Se nós compararmos o Orçamento do Estado com a despesa que estava o ano passado e a mesma despesa para este ano, os 0,4 mantêm-se. Há uma subida, como disse, de 1 milhão. A percentagem dentro do Orçamento Geral do Estado é totalmente subvertida por isto que é o acrescentar no Orçamento do Estado desta despesa de 20 mil milhões e que leva à descida dentro desta comparação para 0,3. Para que é que quero chamar a atenção? Para que o Museu do Mar da Língua, sobre que fui interrogado, tinha três projetos. O primeiro projeto, não é três projetos, três empreitadas. Uma empreitada de restauro do que era o antigo Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Popular tinha ali problemas graves, porque havia, sempre que havia cheias no Tejo, sempre que a água subia muito no Tejo, a água entrava por baixo do Museu de Arte Popular e aquilo não era possível de ser utilizado nessas condições. Primeira empreitada, uma empreitada de isolamento, requalificação de todo aquele espaço, criação de casas de banho, etc. Uma segunda empreitada, que era uma empreitada de adaptação das obras, uma segunda e subsequente empreitada, só era possível quando a primeira estivesse feita, que era de adaptação daquilo para poder funcionar como o Museu Mar da Língua, Museu da Língua Portuguesa. Terceira empreitada, uma empreitada de natureza museológica a fazer depois destas. Quando cheguei ao Ministério, deste museu estavam executados 1% e no final de fevereiro de 2008 estavam executados 2% deste projeto, destas empreitadas. O que significava que este dinheiro não poderia razoavelmente vir a ser executado porque as empreitadas eram sucessivas. O que é que se fez? Cancelaram-se os dois segundos projetos relativamente a isto, ou seja, o projeto de restauro, não é de restauro, de adaptação do espaço foi cancelado, o projeto de. O outro projeto também foi cancelado no que diz respeito ao aspecto museológico, não era possível ser realizado até 31 de dezembro, tratava-se de financiamento através do POC, o POC é o terceiro quadro comunitário de apoio, estava em phase-out, tem que estar terminado até 31 de dezembro, se não tiver executada a despesa até 31 de dezembro, temos que devolver a despesa feita e perdemos em qualquer caso a outra. O que é que fiz? Mandei cancelar esses dois projetos, peguei nessa verba e essa verba foi para outros projetos que estavam em espera e que pudessem ainda ser realizados. Projetos no domínio cultural, POC da cultura, POC do terceiro quadro comunitário de apoio, mas que, às vezes, não eram sequer do Ministério da Cultura, eram de autarquias locais. Estavam à espera de ter verba, tiveram verba, foi alocada essa verba. Relativamente ao Mar da Língua, o propósito existe, logo esteja terminado, coisa que espera que aconteça até 31 de dezembro, isto é isso que está previsto, que aconteça até 31 de dezembro, o restauro e, portanto, o restabelecimento das condições de utilização de tudo aquilo que é, digamos, do ponto de vista do solo, das infiltrações, das casas de banho interiores, etc., o edifício que era do Museu de Arte Popular, começaremos a tratar da alteração para o Museu do Mar da Língua, o Museu da Língua. Em parceria, nomeadamente, com o Museu da Língua em São Paulo, com quem falei, com a Fundação Roberto Marinho, com quem falei, e que disponibilizaram, que é quem gera o Museu da Língua em São Paulo, e que disponibilizaram todos os conteúdos para fazer parceria, para que nós estabelecêssemos um diálogo, fazermos aqui o museu que entendermos, muito diferente, muito melhor, o que seja, mas eles disseram, estamos disponibilizamos integralmente tudo aquilo que é nosso, e desde que seja feito em parceria, não há limitação nenhuma, os modelos, os mecanismos, os projetos, os programas informáticos, o que quiserem, a gente disponibilizará. E, portanto, também aí, fazer mais, através desta parceria, mobilizar mais recursos, neste caso, recursos de uma entidade brasileira, para que já estão, aliás, feitos, esse investimento já está feito por eles, para que nós possamos também fazer melhor. Relativamente ao POC, gostaria de dizer e explicar isto. No POC, que termina a 31 de dezembro, está previsto um conjunto de despesas, que são despesas de obras, realização de um conjunto de obras. A gente espera que essas obras estejam todas terminadas. Foi um grande esforço de aceleração de execução dessa despesa até 31 de dezembro. Temos problemas com o Museu de Évora, porque havia problemas arqueológicos no Museu de Évora. houve problemas arqueológicos, houve coisas para fazer e admitimos que o Museu de Évora não consiga estar concluído a 31 de dezembro. Vamos ver se conseguimos executar tudo a 31 de dezembro, mas não temos a certeza. De resto, há... as únicas dúvidas que temos é assegurar a execução, mas julgamos que está garantido isso até 31 de dezembro do Museu do Coa e do Monte Latito, Guimarães. Mas esperamos que tudo isso esteja, todos os outros estarão concluídos, todos eles, até 31 de dezembro. O que é que está previsto para esses museus a partir de 1 de janeiro de 2009? Trata-se da parte museológica, que nunca esteve orçamentada para antes. Isto é, quais são os equipamentos, o que é que lá se põe, como é que lá se faz. As obras estão terminadas a 31 de dezembro de 2009, como estava previsto no FOC, e, portanto, quando o Sr. Deputado diz, apresentaram isto em 2007 e 2008, claro, 2005, 2006, 2007 e 2008, durante todo o FOC foram feitas as obras, algumas, como disse, tiveram deficiências de execução muito graves e estamos a recuperar isso e julgamos que até ao fim do ano está toda essa execução recuperada e depois temos os aspectos museológicos e, portanto, volta-se a falar em Museu A, Museu B, Museu B, mas não é a mesma obra, é outra coisa. É preciso separar uma coisa da outra e compreender isso. Quanto às leis do património, sim, é urgente fazer a sua regulamentação. A regulamentação está feita, estamos em consultas finais para a apresentar. Relativamente ao Vieira Portuense, aquilo que quero dizer é que ele já está no Museu Nacional de Arte Antiga e vai ser apresentado publicamente proximamente. Quanto ao exercício do direito de preferência, ou opção de compra, para ser mais rigoroso, não se trata de um direito de preferência, mas sim de uma opção de compra, essa opção de compra, exatamente as mesmas condições em que ele foi comprado, está oferecida ao Estado e já há uma entidade fundacional que se dispõe a exercer essa opção de compra e a deixar ficar o quadro no Museu Nacional de Arte Antiga, exposto. Portanto, não se trata de uma verba do Ministério da Cultura, trata-se mais uma vez de uma parceria e do envolvimento de uma entidade de natureza fundacional que vai exercer essa opção de compra e vai deixar permanentemente esse quadro nesse museu. Gostaria que o Vieira Portuense itinerasse rapidamente para o Museu Soares dos Reis, para aí poder ser utilizado, porque a maior, digamos, o maior número de quadros do Vieira Portuense que temos em museus portugueses estão no Museu Soares dos Reis e talvez fosse um bom momento para utilizar e para relançar o discurso e, digamos, a narrativa sobre isso. Quanto às linhas de crédito que já falei, estão com duas entidades bancárias que são absolutamente credíveis. Quanto ao Museu dos Coches, estava previsto que as obras começassem em 1 de setembro, não começaram 1 de setembro, não começaram 1 de novembro, vão começar proximamente e até essa data será encontrada uma solução, que está negociada já com outro Ministério, com o Ministério da Defesa, para que haja local para se colocarem aí todas as obras. Gostaria de chamar a atenção que aí, por exemplo, haverá despesa do Ministério da Economia, no que diz respeito à realização da obra do Museu dos Coches. É o Ministério da Economia que suporta essa despesa, é através do Ministério da Economia e do Fundo de Turismo que será suportado, apesar de ser um equipamento cultural. O Museu dos Coches não é pago pelo Ministério da Cultura, o que não significa que o Ministério da Cultura não tenha custos, nomeadamente com a adaptação do novo sítio para lá pôr o Instituto Português de Arqueologia ou o antigo Instituto Português de Arqueologia e que não tenha também despesa com a própria mudança. E que, para obter esse sítio, não tenha que dar um outro sítio em troca que era do Ministério da Cultura. Quanto à nomeação do diretor artístico da Teatro Nacional de Dona Maria, está em curso. O diretor artístico disse que só quereria começar, ou só admitiria ser diretor artístico a partir de 30 de setembro, que era quando terminava a sua participação numa peça que tinha em cena no âmbito do Teatro Maria Matos, e, portanto, o processo de nomeação dele só começou a partir de 1 de outubro, quando se negociou com ele as condições em que ele viria para o Teatro Nacional, e depois disso, esse processo vai para apreciação pelos serviços do Ministério das Finanças, na medida em que o diretor artístico, nos termos das EPS, tem que ser nomeado por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro da Cultura. Isto é, a aprovação do o que está previsto no regime do Teatro Nacional de Ana Maria e no Teatro Nacional das EPS Culturais é que é despacho conjunto. Despacho conjunto por delegação de competência do Sr. Ministro das Finanças, mas é esse o regime que foi aprovado nesta Câmara relativamente à legislação, ou se não foi aprovado expressamente, foi pelo menos ratificado tacitamente, na medida em que ninguém levantou o problema da alteração disso. Quanto ao deputado do PCP, Sr. João Oliveira, gostaria de dizer que, quanto ao decréscimo da cultura, peço desculpa, é mentira. O que se está a fazer é um esforço para subir. Aquilo que, mais uma vez digo, é que, digamos, o dedo aponta à lua e vocês olham para o dedo. Lamento que assim seja. Aquilo que se está a dizer é que há mais verba despendida na cultura, há muito mais verba despendida na cultura nos últimos 4 anos do que havia em média nos anos anteriores. Há um reforço da execução. Mas além de haver um reforço da execução, há um esforço de contaminação, de parceria com outros e de envolvimento de outras verbas para fazer isto. Aquilo que eu não compreendo é que achem que há uma inversão. Acho que se prenderam numa leitura superficial, numa leitura que já qualifiquei de primária do programa de governo, não compreenderam, não contextualizaram isto, não perceberam que isto foi feito antes da descoberta e da compreensão integral dos 6,9. Acho que não compreenderam que aquilo que aqui se dizia era que se queria inverter, retomar a trajetória da aproximação interrompida, que esse é que era o objetivo que aqui foi definido. Não se disse que era 1% para o Ministério da Cultura. Peço desculpa, eu estou a ler o que aqui está. Vocês podem querer dizer, percebo muito bem que o Sr. Deputado queira dizer que está bem, mas o que a gente quer é que lá esteja 1% do orçamento para o orçamento do Ministério da Cultura. Mas não é o que aqui está. E, portanto, nunca foi essa promessa que existiu. Segundo lugar, gostaria de dizer que as despesas para a Caixa Geral de Aposentações estão devidamente orçamentadas. O Ministério da Cultura, quando organizou o orçamento do Ministério das Finanças, quando organizou o orçamento do Ministério da Cultura, aquilo que fez foi, eu tenho aqui a folha distribuída no Conselho de Ministros, foi dizer 3.196.000 para a Caixa Geral de Aposentações. Em segundo lugar, queria dizer que muitos dos funcionários assim chamados, digamos assim, dependentes do Ministério da Cultura, fundos e serviços autónomos e não só, já descontavam para a Caixa Geral de Aposentações. Portanto, havia muitas entidades, por exemplo, os funcionários da Cinemateca, na generalidade com contrato de trabalho, e esses já descontavam para a Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, isto está previsto, está tratado, e isso não absorve o aumento do orçamento. Não absorve. Gostaria de dizer também que recebemos, por exemplo, funcionários que eram da antiga GEM, a Direção-Geral dos Serviços e Instrumentos Nacionais, ou funcionários que vieram para o Ministério da Cultura. Esses funcionários que vieram para o Ministério da Cultura não vieram imediatamente, não transitaram imediatamente, ficaram com, digamos, o seu pacote financeiro ainda no âmbito dos serviços da GEM e no âmbito do Ministério do Ambiente, vão agora transferir, isto é, ficam agora cá, e ficando cá, ficam também com o envelope financeiro, ou com o pacote financeiro, ou com a mochila financeira, quando também se diz disso. Relativamente à Gruta do Escorol, é verdade, só tinha uma pessoa, é verdade, e essa pessoa ficou doente, é verdade. Essas coisas acontecem e é preciso encontrar uma solução diferente e há contactos feitos com a autarquia local competente para ver como é que resolvemos este problema. Queria dizer que não é possível pensar que todos os equipamentos culturais funcionem com um número duplo do necessário porque vão estar doentes ou vão estar de férias. Não é possível fazer isso. Essa despesa não é suscetível de ser suportada. E, portanto, é necessário encontrar uma solução de ir à dobra. Quem é que, quando aquele funcionário está doente ou aquele funcionário não pode, pode ir substituir? E isso é uma solução que, com a Câmara, julgo que conseguiremos encontrar, que é quem é que a Câmara poderá disponibilizar quando uma pessoa está doente. Primeiro, a Câmara é que sabe, a Câmara é que sabe que ele esteve doente, a Câmara é que sabe que ela não foi, e, portanto, ela poderá disponibilizar uma outra pessoa e, provavelmente, tem pessoas que podem desempenhar essa função e desempenhar essa função com muito mais competência em função de um critério de proximidade do que o Ministério da Cultura. Quanto ao regime de apoio às artes, queria dizer que acompanhei o processo de alteração do regime de apoio às artes. A confidencialidade, Sr. Deputado, é uma coisa absolutamente risível, eu diria mesmo caricata. O que é que se passou? Nós reunimos durante o mês de julho com os artistas, com os agentes culturais e fizemos uma pergunta que foi feita por mim a eles, estavam muitos nessa reunião e estavam muitíssimos representados nessa reunião e tinham representação formal, e eu perguntei, há risco disto demorar temporalmente? Há risco disto demorar temporalmente. Nós podemos começar os concursos imediatamente a seguir a 31 de julho, abrir os concursos imediatamente, ou podemos alterar a legislação, e alterar a legislação tem problemas. Tem problemas de tempo. Isto vai ao Conselho de Ministros, depois tem que ser promulgado, depois tem que ser publicado, depois temos que fazer a portaria, depois temos que fazer o regulamento, e portanto isto pode atrasar. Querem o regulamento que está, querem o regime que está, ou querem que a gente faça estas alterações que estamos aqui a discutir convosco. E unanimemente foi dito, queremos as alterações. Mesmo sabendo que vamos perder algum tempo, queremos as alterações. Todos disseram isto. Não houve um nessa reunião, um único, reunião à vida no Ministério da Cultura, na sala grande do Ministério da Cultura, que não tivesse dito, eu não quero. Houve Disseram todos, ah, queríamos que fosse mais depressa, mas enfim, terá que ser, está bem, encurtem o tempo o mais que puderem, façam o esforço que puderem. Todos eles disseram isso. Gostariam, era o ideal, era que estivesse substituído o regime velho pelo regime novo no dia 21 de julho. Não estava. E foi dito que não estaria. O que é que acontece? Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para fazer isso. A 14 de julho foi aprovado em Conselho de Ministros. Mas este diploma é um diploma que está sujeito à consulta das autarquias locais. Portanto, das câmaras municipais, e, portanto, vai para a Associação Nacional de Municípios. O que é que fizemos? Mandámos a versão provisória às autarquias locais no dia 6 e 7 de agosto para cortar tempo. Ainda não estava aprovado em Conselho de Ministros, mandei eu, por iniciativa minha, para as autarquias locais e disse aqui vai. Ainda não está aprovado. Ainda não sabemos se fica rigorosamente assim. O Conselho de Ministros é um Conselho de Ministros. Não sou só eu no Conselho de Ministros. Pode ter alterações. E, portanto, mantenham confidencialidade relativa a isto. Mas leiam, mas estudem, mas consultem quem quiserem para irem começar a formar opinião e opinar. Eu direi a 14 de agosto se isto sofreu ou não sofreu alterações. A 14 de agosto informei, não sofreu alterações. Trabalhem. A carta que foi a 6 e a 7, foram duas cartas, uma para um lado, outra para o outro, as duas cartas diziam mantenham confidencialidade apenas por isto. Porque queríamos cortar tempo e não tínhamos a certeza da versão final. Portanto, é uma psicose persecutória a deixar que este governo quer fazer coisas escondidamente. Pelo contrário, aquilo foi para consultar a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Segredo, por amor de Deus, é exatamente o contrário. Só como ainda não havia a versão final, quis desde logo revelar aquilo para que pudessem começar a trabalhar, para que se encurtasse o prazo, para que no dia 14 fosse aprovado, para que imediatamente fosse remetido para Belém e para que em Belém pudesse ser promulgado pelo Sr. Presidente da República. Só pode ir para Belém, só pode ser promulgado mais tarde, não por culpa do Sr. Presidente da República, nem por culpa do Governo, porque remeteu quando pôde, porque na primeira semana nem o Sr. Presidente da República esteve, nem eu não era necessário estar, porque não promulgo, é ele quem promulga, mas ele esteve em viagem oficial até ao dia 5 de setembro fora, só a partir do dia 8 é que era possível a promulgação. Só para explicar que não havia nenhuma dúvida, não há nenhum problema quanto a isso. Depois, queria dizer que o apoio tem sido quase unânime. É certo que quando a gente muda de critérios, quando a gente muda um regime, há sempre pessoas que ficam perturbadas. Primeiro ficam perturbadas pela mudança, porque vão ter que estudar, vão ter que aprender. Não é preciso contar que, quando entrou em vigor o Código de 1867, o Código Civil, houve uma geração de advogados com mais de 50 anos que desapareceu. Não, é dizer, a mudança, a resistência à mudança, claro, a resistência à mudança. Em segundo lugar, gostaria também de dizer que é possível que nem toda a gente seja tratada igualmente. Claro que não. Aquilo que não creio é que haja queixas fundamentadas, isto é, que queixas que não sejam de alteração de regime em função de uma prosecução clara de uma política de interesse público, de distribuição mais alargada e de subsidiação mais capaz e mais competente e mais criteriosa e mais rigorosa de todos os agentes culturais. Aumentou-se mesmo a verba para a Direção-Geral das Artes em 10%. Passou-se de 20 milhões para 22 milhões. O que é um esforço extraordinário, como diria, num ano em que das verbas para o orçamento não há aumento. Há um aumento de 10% para o apoio às artes. Finalmente, gostaria de dizer que o regime laboral dos artistas não é nada que tenha a ver comigo. Eu tenho grande empenhamento e grande interesse em apoiar e facultar tudo aquilo que me parece que vai no sentido da proteção social, da proteção laboral dos artistas. Tenho tido esse trabalho junto do Ministério do Trabalho, mas isso é competência do Ministério do Trabalho. Quando esse trabalho estiver concluído por parte do Ministério do Trabalho, quando o Ministério do Trabalho entender que é possível criar condições especiais, depois de um esforço, que é o esforço de todo este governo durante estes 4 anos, de tentar criar regimes, regra para toda a gente, havia centenas de regimes especiais para toda a gente. Regimes especiais na Segurança Social, regimes especiais laborais, regimes especiais da natureza, e tentou-se criar um quadro único para o regime de trabalho e para o regime de Segurança Social e para o regime fiscal. Aquilo que este esforço, que este governo teve como esforço foi criar uma normalidade, criar regras comuns para toda a gente, não criar permanente discriminação. Quando este trabalho estiver concluído, eu entendo que o Governo estará seguramente em condições de, relativamente às situações em que o tratamento diferenciado se justifique sem constituir uma discriminação, certamente atenderá a essas situações e levá-las a cabo. Relativamente à Sra. Deputada Cecília Honório, gostaria de dizer que o seu tom de chacota me ofendeu. Não compreendo as coisas que disse, os diminutivos que apoiou, nem o tom. Claro que ele é um documento escrito, não estou a dizer sequer que seja seu, estou a dizer que me surpreendeu, que acho que isto é uma coisa séria, é uma coisa seríssima o que estamos aqui a discutir. Estamos aqui a discutir da vida de milhares, de dezenas de milhares de portugueses, da vida profissional deles. Estamos aqui a trabalhar no sentido de criar condições para que eles possam desenvolver uma atividade que é uma atividade essencial de Portugal. Numa situação de crise, acho que o trabalho em cultura, o trabalho em qualificação das pessoas é absolutamente indispensável. E por isso, gostaria de, passando à frente disso, explicar-lhe que política para o setor foi referida, plenamente referida. Língua, património, artes e indústrias criativas. O relatório apresentado para este efeito a estas duas comissões, pelo Presidente da Comissão de Sociedade, Ética, Sociedade e Cultura, é claro quanto aos objetivos políticos. Estão lá todos, está lá tudo dito e quanto à política está lá toda explicada. Quanto ao Orçamento de Estado, também está. Quanto ao esforço na execução, quanto ao esforço de contaminação de outros, também está. E relativamente às parcerias, gostaria de chamar a atenção para as parcerias empresariais que já referi. Parcerias para fazer um fundo para as artes e indústrias criativas, fundo este que mobilizará empresas nacionais e entidades estrangeiras, como o Banco Europeu de Investimento, que a gente espera que participe com montantes para esse efeito. Nós temos um objetivo que é o de também aumentar o apoio às artes, como fizemos através, nomeadamente, do aumento das verbas para a Direção-Geral das Artes. Mas queria dizer-lhe que, além disso, fizemos também um aumento através de ir buscar fundos de outros, como fizemos para a Vieira Portuense. Posso dizer que foi ontem exercido o direito de preferência relativamente ao espólio Pessoa por parte do Estado, relativamente a todas as obras que a Biblioteca Nacional nos informou que era, na opinião dela, a Biblioteca Nacional e das entidades todas consultou, necessário assegurar que ficassem na Biblioteca Nacional. Esse direito de preferência foi exercido ontem, a comunicação foi feita ontem e estará, portanto, exercido. Gostaria de dizer que esse exercício será feito com base em fundos que não são fundos do Ministério da Cultura e não será dinheiro do Ministério da Cultura que será usado para isso. Mas sim, mais uma vez, uma parceria a um mecenas que contribui com esse dinheiro para que nós consigamos ter na Biblioteca Nacional, à disposição de toda a gente, esse espólio do poeta, do grande poeta que foi Fernando Pessoa. Gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que disse uma peça de Pasquim do Despacho de Solução. Eu acho que não sabe do que está a falar, porque senão não diria coisa dessas. Há regras jurídicas para se fazerem as coisas. Há regras que estão no estatuto, quer do Teatro Nacional de Ana Maria, quer no que diz respeito às EPS. E aquilo que se fez foi seguir rigorosamente aquilo que são as disposições legais das alíneas A, B e C. Vou explicar, porque isto é muito importante que se perceba e que se perceba claramente. Os entes públicos empresariais têm um regime legal que é semelhante, o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças sabe isto tão bem como eu, ou melhor que eu, tem a ver com um regime muito próximo das sociedades anónimas, das sociedades comerciais e das sociedades anónimas. Nas sociedades anónimas existem os sócios. Nas EPS o sócio é o Estado. E diz-se que o sócio tem uma função como se fosse uma função de acionista. Nas sociedades anónimas, nas EPS, o Estado pode livremente, isto é, o órgão dessas EPS, que é composto pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro da Cultura, podem livremente, sem qualquer fundamento, dissolver o órgão que é o Conselho de Administração. Sem qualquer fundamento, que seja claro, é o que está na lei. É sem qualquer fundamento. Podem dizer, basta, acabou. Este órgão está dissolvido. E todas as pessoas foram embora. Importa-se. Pode dizer, Sr. Presidente, por favor.
Só um detalhe jurídico, é chamada despedição ad nutum, é assim que se designa.
E, portanto, isto é o que está previsto na lei. O que é que nós entendemos fazer, porque também está previsto na lei, é que se a gestão tivesse sido uma gestão não rigorosa, pelo contrário, com falta de rigor, que nós podemos fazer essa mesma dissolução e que, nesse caso, não há lugar à indemnização das pessoas que estavam a exercer aqueles cargos e que foram extintas enquanto relação por efeito dessa dissolução. Ou seja, é preciso dizer porque é que se faz isso. E isso é feito de acordo com regras, que são regras de controle financeiro, de controle orçamental e de regras jurídicas. E aquilo que se fez ali, aquilo que ali se publicou, que é obrigatório publicar, são os fundamentos que correspondem ao preenchimento das alíneas A, B e C do número do artigo que permite a dissolução sem lugar à indemnização. E por isso é que tem um espaço conjunto de dissolução do órgão e nada mais. E portanto, quando fala em peça de pasquim, eu percebo que não faz ideia do que é o direito e do que são estas regras, mas pôr-nos as qualificações que são absolutamente dispensadas e sem qualquer razão de ser. Gostaria de dizer, relativamente ao espaço museológico de Belém, que já disse sobre o Mar da Língua, já disse sobre o Museu dos Coches, sobre as transferências e tudo isso, disse a obrazinha para que seja inaugurada em julho de 2008, já vai nascer a obrazinha, já expliquei, mas esses diminutivos não diminuem a Câmara, nem diminuem o Governo, só diminuem quem os prefere. E, portanto, não vale a pena usar um tom de chacota para se falar coisas sérias. Relativamente à atribuição das fundações, as fundações recebem 25 milhões de euros, mas o apoio às artes é de 22 milhões de euros, mas há despesa diretamente ligada às artes, como acontece com o Teatro Nacional Dona Maria, com o Teatro São João, com a OPAT, que é da ordem dos 30 milhões de euros. Mas há muita outra atividade que é, assim, apoiada e subsidiada. Quanto ao apoio à coleção de arte, já o disse, passa de 6 milhões e 350 mil para 6 milhões. Esse apoio é feito, em parte, pelo Ministério da Cultura diretamente, estão orçamentados 3 milhões, em parte através dos serviços comuns que existem no âmbito do CCB e que são pagos ao CCB pelo Estado e o CCB partilha com a Fundação da Arte Moderna e Contemporânea, Museu Coleção Berardo, e relativamente a estes montantes, a gente quer que eles sejam relevados no sítio que são os beneficiários, isto é, que são relevados na Fundação da Arte Moderna e Contemporânea, Museu Coleção Berardo. Porque, apesar de entregues ao CCB, são transferidos ao CCB, isto é, o CCB usa aquilo para pagar, serviços que são prestados também à outra Fundação. Serviços de segurança, serviços de contabilidade, serviços de telefone, serviços de eletricidade, serviços de vigilância, serviços do que é que seja, que são pagos pela Fundação do CCB, mas que são agora partilhados com a outra. E daí os 6 milhões. Há 1 milhão, como disse, que vem do Fundo de Turismo. Relativamente à Cinemateca do Porto, julgo que já foi referido tudo isso. Quanto ao regime de intermitência das pessoas, também já disse, e acho que com isto me expliquei e respondi. Excedi claramente o meu tempo, agradeço a complacência, aliás, julgo que estou mesmo a usar o tempo do Partido Os Verdes, porque, Ecológicos Verdes, porque não estiveram presentes, e peço imensa desculpa à Câmara, peço imensa desculpa ao Sr. Presidente de ter abusado do tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como é óbvio, o importante é que o esclarecimento se faça com toda a profundidade e sem qualquer tipo de espartilho de imitação. E, portanto, pese embora o excesso do tempo que lhe foi cometido inicialmente, foi por uma boa causa.
Muito obrigado.
Espero, contudo, agora que na segunda ronda o Sr. Ministro seja um bocadinho mais cauto e consigamos, de facto, cumprir os tempos inicialmente programados. Vamos passar, então, à segunda ronda de questões, começando pelo PSD. 5 minutos a cada grupo parlamentar. O PSD tem a palavra, Sr. Deputado Zita Seabra.
Obrigada, Sr. Presidente. Espero que seja tão complacente para com o PSD como foi para o Sr. Ministro. Que rigor de tempo, Sr. Ministro, zero. Mas vamos então ao rigor das verbas. O Sr. Ministro até com alguma deselegância referiu-se a vários deputados, dizendo que leram o orçamento de uma forma primária, olharam para o dedo e não olharam para a lua. Sr. Ministro, eu vou ler o seu orçamento de uma forma absolutamente primária, isto é, olhando para as verbas que lá estão. O Sr. Ministro veio aqui com uma desculpa, que é uma desculpa interessante, eu nunca tinha ouvido nenhum ministro, veio dizer, o meu orçamento é quase nulo, para a cultura não há dinheiro, o governo à cultura não liga nada, mas os senhores não se inquietem porque há imensos ministérios que têm imensas coisas de cultura. E falou imenso dos outros ministérios. Imagine que então tínhamos que comparar com os seus antecessores tudo aquilo que da cultura está nos outros ministérios, para podermos ter, porque evidentemente que isso não aconteceu só agora. Aliás, eu acho estranho como é que o Sr. Ministro, ao falar, e falou largamente, da cultura nos outros ministérios, e até dá vontade de lhe perguntar, então, pelo Conservatório, pelo Instituto de Camões, porque se o Sr. Ministro fala disso tudo como cultura que não está na sua tutela, mas que, segundo o Sr. Ministro, está no seu orçamento, Isto é, está no orçamento da cultura. O senhor não manda nela, mas é cultura. Porquê é que não mete também o Ministério da Educação? Olha que então o orçamento da cultura subia imenso. 6 mil milhões de euros, penso que é o orçamento do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação também faz cultura. É difícil separar a educação da cultura. Portanto, eu vou olhar apenas...
Se tratar de educação, apenas por uma questão de precisão, não chega a 6 mil milhões, são cerca de 5 mil milhões de euros.
6,6 mil milhões de euros. É o número que eu aqui tenho. Mas, dizendo-lhe, então, colocando-lhe perguntas sobre aquilo que é o seu orçamento, porque é perante o seu orçamento que o senhor responde, nesta casa. O que nós estamos a discutir é o orçamento de Estado do Ministério da Cultura para o próximo ano. Não é o orçamento da cultura que anda pelos vários ministérios e pelas câmaras municipais, felizmente. E sobre isso o senhor ministro disse muito pouco. Sobre aquilo que é o seu ministério e que é a sua responsabilidade, disse muito pouco. E tenho pena que não tenha dito aqui que lamenta ter um orçamento tão pequeno. Há pouco tempo, num grupo de gente da cultura, reunida e discutindo exatamente o que é esta pequena verba para a cultura, depois das promessas múltiplas que o Partido Socialista foi fazendo, comparavam uma coisa muito curiosa. Diziam que o orçamento do Ministério da Cultura é mais pequeno que a maior parte dos orçamentos dos subsecretários de Estado. O orçamento do Ministério da Cultura é mais pequeno que o desvio de verba da construção da ponte da Rainha Santa Isabel em Coimbra. Estou a citar. É realmente um orçamento praticamente inexistente. A cultura para este governo não conta. E não venham desculpas com o anterior ministro, porque o anterior ministro era do mesmo governo. O mínimo que se pede é alguma solidariedade num governo que é o mesmo, mudou a pessoa, mas o governo é o mesmo. Embora se note, e neste ponto eu penso que o Sr. Ministro respondeu, foi das poucas coisas que disse, é que abandonou os projetos emblemáticos que vinham neste mesmo governo da anterior ministra. Ermitage foi-se. Mas eu pergunto ao Sr. Ministro, quanto custou? Quanto custou ao Estado português, aos portugueses, aos contribuintes portugueses, essa história do Ermitage? Quanto custou? Quanto gastaram até agora? Já que fala em execução orçamental, quanto é que o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, gastou no Ermitage que foi retirado aos museus portugueses ao seu funcionamento? Segunda questão. Museu da Língua, virtual, museu virtual foi-se. Quanto custou até agora essas duas obras que o senhor cancelou? Já que fala em execução orçamental, diga-nos. Em relação ao futuro, quais são os seus emblemas, aquilo que o senhor diz que é fundamental para a cultura deste país? Senhor Ministro, os museus estão como nunca estiveram. O senhor Ministro já foi ao Museu do Chiado. Já viu o estado em que se encontra o Museu do Chiado, que não abre as portas. Muitos fins de semana de verão não abriu as portas, porque não tem... O Museu do Chiado, muitos fins de semana de verão, não abriu as portas porque não tinha sequer funcionários. O Museu da Arte Antiga. O Sr. Ministro acha normal que um português, uma família portuguesa, que venha a Lisboa, mostrar aos seus filhos um museu emblemático português, que é o Museu Nacional da Arte Antiga, tenha que pagar bilhete para entrar no Museu Nacional da Arte Antiga e não pague bilhete para entrar no Museu da Fundação João Berardo? Acha isto normal? Acha normal o estado em que está neste momento o Museu do Azulejo? O património está como nunca esteve, Sr. Ministro. Todos os dias estão a alienar património dos outros ministérios. De antigos conventos, onde estavam quartéis, antigos conventos, onde estavam hospitais, e o Ministério da Cultura está calado. Mas eu pergunto-lhe muito concretamente sobre uma questão que o Sr. Ministro não se pronunciou. Vamos a ela, muito claramente e muito primariamente. Olhemos para o dedo e para a lua. O Museu dos Coches. O Sr. Ministro tem os museus portugueses praticamente todos parados. Não há funcionários, não há verba, não há dinheiro para comprar peças, não há renovação, há tetos que caem, há museus que estão fechados. O Sr. Ministro tem o património a cair todo. Não há verba para o património, aliás, vê-se aqui no seu orçamento. O património está como nunca esteve e Portugal é um país que tem um património rico. E depois o património é o parente pobre do Ministério da Cultura. E os senhores têm o projeto do Museu dos Coches. Toda a gente está contra a construção do Museu dos Coches. Eu também estou contra a construção do Museu dos Coches. Acho um disparate ir construir um Museu dos Coches e gastar os milhões de euros do dinheiro do jogo no Museu dos Coches ou numa instalação futura do Museu dos Coches, que é dos poucos que funciona em Portugal e dos poucos que está aberto ao público. Porquê é que os senhores vão fechar o Museu dos Coches e construir o nome deles costa no outro lado. E pergunto, Sr. Ministro, porquê é que adjudicaram a um arquiteto brasileiro, sem concurso público, a construção desse edifício do Museu dos Costos? O senhor concorda que o Ministro da Economia faça isto? O senhor concorda que o Museu dos Costos feche naquele sítio onde está e onde, que se saiba, as pessoas gostam de lá ir? Toda a gente dos museus está contra, houve reuniões dos diretores dos museus todos contra. O senhor concorda, como ministro que tem a tutela da cultura, que a obra emblemática, depois do Hermitage e depois do Museu da Língua, a obra emblemática do PS seja uma instalação do Museu dos Costos, gastando os milhões de euros do jogo, adjudicado a um arquiteto brasileiro sem concurso público, e com uma passagem aérea não se sabe bem para onde, e com um picadeiro no sítio onde está hoje? O senhor concorda? E com aquelas pinturas que lá estão, quem é que as vai proteger? Elas são compatíveis com o picadeiro? O senhor acha, senhor ministro, pergunto-lhe muito sinceramente e muito primariamente, o senhor concorda com esta obra pública e com esta prioridade na cultura? Uma última questão. Sr. Ministro, vem-me comparar as execuções orçamentais anteriores com o orçamento deste ano. E vem dizer que a execução orçamental vai ser excelente. Sr. Ministro, mesmo comparando a execução orçamental dos anos anteriores com aquilo que está orçamentado este ano e comparando com, mesmo que o senhor tenha uma execução orçamental de 100%, o orçamento da cultura baixa. Não tem uma palavra de pena que isso aconteça? Eu acho que a dúvida, a questão que hoje os portugueses colocam, é para que é que serve o Ministério da Cultura? De real, real, o senhor ministro anunciou uma medida? Um jantar com os empreiteiros que fizerem obras que talvez sejam pagas... Oh, senhor ministro, será que eles gostarão de jantar consigo? Eu é a primeira pergunta. Será que lhes dará assim tão grande prazer jantar com o ministro? Com um orçamento tão pequenino? Se calhar preferiam jantar com o ministro das Obras Públicas. E se calhar era mais útil que o senhor ministro jantasse com as pessoas da cultura, ouvisse os diretores dos museus, ouvisse os arqueólogos, ouvisse a gente do teatro, ouvisse os artistas do Teatro Nacional, que estão num estado que não existe, ouvi-se os do São João, talvez fosse mais útil para o país, e para nós e para a cultura nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É como ver, fui magnânimo consigo. Concedi-lhe 40%, aliás, acima de 40% do tempo que estava inicialmente pré-determinado, que em termos de igualdade de armas, compreendendo que o Sr. Ministro não ficou desfavorecida. Queria, de facto, retificar a despesa total consolidada do Ministério da Educação. Posso agora dizer-lhe, que tenho, de facto, os elementos aqui à mão, é de 6.666,7 milhões de euros. É este o número exato e preciso, então, sei exatamente como tinha dito, aliás, inicialmente. Vou dar agora a palavra ao Partido Socialista, pela voz da Sra. Deputada Marisa Macedo. Tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro da Cultura, a Sra. Secretária de Estado da Cultura, o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, todos os senhores deputados e deputadas presentes, bem como todos os senhores e senhoras presentes. E começo por dizer o seguinte, é incrível o que se ouve neste Parlamento. É que parece que a crise internacional, por exemplo, parou hoje à porta desta sala. Porque não houve ninguém que tivesse intervindo até agora, que tivesse referido a crise internacional que nós estamos a viver, à qual Portugal está a resistir de uma forma que eu considero estoica e à qual nós não estamos imunes, como é evidente. Portanto, fazer de conta que não existe uma crise internacional neste momento parece-me lamentável, tanto mais que é um cavalo de batalha de todos os partidos neste Parlamento, em todos os debates que aqui se fazem, exceto no da cultura. E isso tem a sua importância e merece ser referido. Porque realmente, estarmos aqui a analisar as coisas e não referirmos isso é no mínimo estranho.
mas mesmo assim não se esquecem nunca de referir aquilo que consta no programa de governo. E realmente já foi aqui dito que 1% era um valor de referência e que nós, de facto, retomámos a trajetória tal como está escrito nesse programa de governo. E eu quero lembrar, porque podem-se ter esquecido, que de facto as condições em que o Partido Socialista está a governar são muito diferentes das condições que existiam no tempo do Dr. Cavaco Silva, em que entrava dinheiro a rodos no país vindo da Comunidade Europeia. De facto, isso hoje não se verifica. E de facto, hoje é esquisito ver que o PSD, ainda agora o fez pela voz da Sra. Deputada Zita Seabra, indignada com o facto do Sr. Ministro da Cultura não se lamentar com o orçamento que tem. Então, mas como é que, no meio de uma crise internacional, em que nós estamos a resistir, o que é que se pede a um governante? Que se lamente? É evidente que não. As crises não se governam com lamentos, as crises resolvem-se e enfrentam-se com determinação, com energia e com ideias. E, portanto, a estratégia do PSD, que é sempre a mesma e que só inovou ontem, que é desistir, é de baixar os braços, ontem inovou, porque agora passa a ser também interromper a democracia, embora se possa perceber, não se compreende. E há, de facto, várias coisas que distinguem o PS do PSD e uma delas é essa, porque nós estamos dispostos, de facto, a enfrentar a crise com esperança e com trabalho e com ideias. E, portanto, quero felicitar o Sr. Ministro da Cultura pelo facto de estar a aplicar no Orçamento da Cultura para este ano a criatividade na política, que é uma coisa que eu julgo que é fundamental. Numa situação como a que estamos a viver, há que ser criativos também a nível das políticas apresentadas para o país. E, de facto, nesta criatividade, nós podemos ver que o Ministério da Cultura conta com as verbas atribuídas ao seu próprio Ministério, mas também há financiamento externo de vários organismos no Orçamento de Estado e que passam por outros Ministérios e que, de facto, torna o Ministério da Cultura com verbas substancialmente superiores àquelas que uma leitura menos atenta poderia concluir. Mas agora, para referir também que o que interessa em política é executar. É evidente que nós podemos ter orçamentos lindos, como, por exemplo, no tempo do PSD, os orçamentos eram grandes, o problema é que não se executa. E as pessoas vivem com aquilo que se executa e com aquilo que se faz. Não se vive propriamente, nem se resolve os problemas com aquilo que se diz, que é o que está no orçamento, o que se prevê, é com aquilo que se faz. E que se nós vamos ver aquilo que se faz, de facto, o que é que acontece? É que a curva, isto é o mapa da execução orçamental, onde é que se aproxima mais? É nos governos do Partido Socialista. E há um facto extraordinário este ano, é que a execução consegue ultrapassar o próprio orçamento, o próprio orçamentado, o que é inédito e que, de facto, o Sr. Ministro da Cultura deve ter tido mérito para chegar a este resultado. Já agora, para dizer o seguinte, esta intervenção da Sra. Deputada Zita Seabra suscitou-me diversas interrogações. Uma delas é que a senhora deputada diz que o património está a cair. Mas o património começou a cair ontem. Começou a cair quando este governo aqui chegou. O património, quando os senhores estiveram no governo, como é que estava o património? O património está pior do que no Estado Novo? Como é que é isto? É evidente que não, tem-se feito um esforço enorme na recuperação do património do país e é um esforço que tem que ser reconhecido. E esse esforço não só tem sido feito, como há uma coisa da criatividade do Sr. Ministro, que é o cheque-obra, que eu acho uma medida absolutamente fundamental para fazer com que as empresas participem na recuperação deste património. Porque isto de dizer que o património tem que ser recuperado é fácil. Agora, dizer como é que se faz e arranjar financiamentos para fazer numa altura como esta, isso sim é difícil e isso é que tem que ser dado mérito. E eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro da Cultura, já agora, qual é o património que pretende recuperar com este cheque-obra. Quero-lhe perguntar também outras coisas, entre as quais a seguinte. Recentemente tivemos a cimeira da Cplp, em que juntou ministros da Cultura e da Educação de todos os países da Cplp. E queria-lhe perguntar qual é o rumo traçado em conjunto para a cultura nestes países. É um património extraordinário que nós temos, é a nossa língua que pode ser potenciada e que nos pode fazer sair de um pequeno retângulo para o mundo inteiro. É esta língua que nós temos que acarinhar e juntarmos àqueles outros que a falam como nós e fazer com que seja cada vez mais falada no mundo inteiro, porque só juntos conseguiremos fazer com que a língua continue viva e atuante no mundo inteiro. E além da língua há outra coisa, que é o próprio património imobiliário, os próprios monumentos que existem não só em Portugal, como no mundo inteiro, e que são uma presença de Portugal no mundo inteiro, que é um património inestimável e que faz de nós um país grande e que tem um valor económico, cultural, social, até para a nossa autoestima, que nós temos que preservar. E eu queria saber também o que é que foi decidido nessa cimeira da Cplp em relação aos monumentos portugueses espalhados pelo mundo. Já agora, quero saber, em relação ao colóquio sobre património que ocorreu recentemente na Assembleia da República, que onde foi a conclusão da maior parte dos participantes é que, de facto, a lei de bases do património cultural é excelente. Falta a regulamentação da lei de bases do património cultural, é que é uma tarefa difícil porque implica com vários regulamentos que têm que ser feitos e isto não é uma coisa que se faça de pé para a mão. O que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é em que estado é que está esse complexo acto de regulamentar a lei de bases do património cultural? E para terminar, gostava de saber e gostava de lhe colocar a seguinte questão. O que é que o Sr. Ministro pretende fazer para que o Museu do Coa e as pinturas rupestres apareçam como um fator que potencie o desenvolvimento daquela região? Aliás, é outra coisa que eu gostava de lhe perguntar, é que é preciso, de facto, nós investirmos na cultura, termos ótimos projetos de museus e de outro património, mas é preciso saber o que é que se faz com eles depois deles edificados. E de que forma é que nós vamos potenciar as diversas obras que estão a ser feitas? E eu, portanto, pergunto-lhe, o Museu do Coa e as pinturas, como é que podem servir para que toda uma região se desenvolva? Só para completar, porque não se percebeu muito bem como é que vai, de facto, como é que funcionará o Fundo de Capital de Risco que será aplicado nos eixos prioritários do Ministério da Cultura, que é o apoio às artes e às indústrias criativas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Macedo. E agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Cultura, sabe que eu tenho estima pessoal por si. Penso que isso é conhecido na Câmara, espero que seja. E, Sr. Ministro, eu digo-lhe isto com a estima pessoal que tenho por si. Pela primeira vez, desde que está em funções, eu vi o Sr. Ministro a usar uma linguagem, um conjunto de argumentos e, acima de tudo, uma postura que, sinceramente, não lhe reconhecia. Primeira questão, Sr. Ministro. Quem disse que queria dobrar o orçamento de Estado do Ministério da Cultura para 1% não foi qualquer um dos deputados desta Câmara. Foi o Sr. Ministro, no dia 6 de abril de 2008, numa entrevista à Antena 1. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu agora lhe pergunto, quem é que é primário? Quem é que tem aqui um argumento primário relativamente a isto? Estas frases, Sr. Ministro, são suas. O Sr. Ministro é que, em abril deste ano, já com tempo para conhecer o Ministério, conhecer a agenda, assumiu publicamente que queria aumentar para 1% do Orçamento de Estado para 1% a verba do Ministério da Cultura. Não é a verba das despesas culturais, é a verba do Ministério da Cultura. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu acho que não tendo conseguido, a primeira coisa que eventualmente devia fazer junto da Câmara era um gesto de alguma humildade. E sinceramente, Sr. Ministro, nós não vimos esse gesto. E eu sinceramente fiquei decepcionado com isso. Segunda questão que também não estava habituado a ver em si. O Sr. Ministro vem à Câmara e diz estas coisas espantosas. Isto é que eu gostava que me tivessem perguntado. Sr. Ministro, eu sei que nos últimos dias a democracia não é um valor em alta. Eu, pela minha parte, continuo a defendê-la. Mas eu gostava de lhe relembrar, Sr. Ministro, que quem está aqui para responder a perguntas é o Governo. é a Assembleia da República que fiscaliza o Governo. E fiscaliza o Governo colocando as questões que entende importantes e necessárias. E por isso mesmo, eu percebo que o Sr. Ministro fique admirado só os deputados do Partido Socialista lhe fazerem as perguntas que o Sr. Ministro gostaria. Mas o Sr. Ministro não está aqui para responder ao que gostaria. Está aqui para responder às perguntas dos representantes eleitos do povo português. Se alguém não compreende isso, se calhar devia ter mais cautela quando critica os outros quando falam da democracia. Porque democracia é exatamente isso. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu lhe pergunto de novo, como é que está a situação do Hermitage? Eu fiz esta pergunta diretamente, concretamente, até agora. O Sr. Ministro não respondeu. E, portanto, concretamente, o Sr. Ministro, ao longo deste ano, assumiu que em 2009 haveria a possibilidade de se fazer a segunda fase desta exposição. Até agora não sabemos nada. Estamos aqui para obter respostas. Terceira questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro usou um termo que é um termo duro. Em política é um termo muito duro, que eu, pessoalmente, não me lembro de ter usado. Disse que houve um jornal, no caso estamos a falar do jornal Expresso, que mentiu, que publicou um conjunto de notícias que eram uma mentira. O jornal Expresso já disponibilizou online, no seu site, o podcast, portanto, a gravação da sua entrevista. Foi por isso que eu estava aqui, que não é muito normal, a ouvir numa comissão parlamentar uma entrevista. E, Sr. Ministro, há um conjunto de coisas que estão ditas naquela entrevista que, pelos vistos, estão e bem refletidas no texto jornalístico. Por exemplo, o Sr. Ministro diz, relativamente à nomeação do Diretor Nacional do Teatro de Ana Maria, uma coisa que não foi publicada, que tentou contratar o José Mourinho e não conseguiu, isso não foi publicado, critério editorial, mas diz, segunda coisa, que uma das coisas mais difíceis é ter a paciência necessária para que as coisas corram nos conformes. Citação. Paciência necessária para que as coisas corram nos conformes. Até já alertando aqui uma linguagem, pelos vistos, do novo acordo ortográfico. O Sr. Ministro assume, nesta entrevista, que o problema é que o problema relativamente às verbas é um problema de perda de eficiência do Ministério, do organismo. Uma perda de eficiência do organismo, do Ministério. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu acho que é preciso alguma cautela quando se usam termos como esse, como o termo da mentira. Porque, de facto, muitas vezes nós vamos ouvir as gravações e o que as gravações dizem é algo de diferente e eu tive a oportunidade de estar aqui a ouvir. Mas por isso mesmo, Sr. Ministro, voltando aqui a um conjunto de questões, eu penso que é essencial que se fale de coisas que são reais. Sr. Ministro, eu tenho aqui comigo o Orçamento do Estado para este ano, diz 2008, diz o Orçamento do Estado, Ministério da Cultura para este ano, Museu de Arte Popular, recuperação e requalificação, terceira fase, 900 mil euros, Mar da Língua, Centro Temático das Descobertas, 2,6 milhões de euros. É verdade, Sr. Ministro, é que estas verbas não foram executadas. O Sr. Ministro pode-se queixar da pesada herança. Veio aqui ensaiar o discurso da pesada herança. No seu caso, muito particular, a pesada herança não é relativamente a anteriores governos, é relativamente à sua antecessora. Mas eu peço-lhe desculpa, Sr. Ministro, ao longo de todo este ano, grande parte da execução orçamental prendeu-se com a sua atividade. E, portanto, se o Sr. Ministro não conseguiu executar, peço-lhe desculpa, mas não pode passar essa responsabilidade para antecessores. É uma responsabilidade que é sua e eu penso que em política, quando nós assumimos as coisas com transparência, a primeira coisa que temos de fazer quando falhamos é assumir esse erro, porque é a única forma de continuarmos em frente. E por isso mesmo, Sr. Ministro, nestas questões muito concretas, lhe peço respostas concretas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto é que compreendemos que o Sr. Ministro quisesse que nós contabilizássemos como despesa cultural toda a despesa que o Estado faz, por exemplo, no setor da educação, do ensino superior, da ciência e tecnologia, ou até mesmo contabilizássemos as verbas transferidas para as autarquias, a que as autarquias dão um destino, dão um uso cultural. Seria certamente o entendimento que nós partilhávamos. Mas não é esse o entendimento das bases programáticas do PS, nem esse o entendimento que se pode retirar do programa do Governo, Sr. Ministro. Estamos de acordo que a consideração da cultura não se pode cingir àquilo que são as atividades mais imediata produção e criação artística ou de conservação do património. A cultura vai bem para além disso. Agora, aquilo que as bases programáticas do Partido Socialista e o programa do Governo diziam, quando se referiam a 1% do orçamento do Estado dedicado à despesa cultural, não é isto que aqui está. Não é isto que o Sr. Ministro está a dizer. E, aliás, a sua antecessora apontava, e então com um entendimento diferente daquele que é o do Sr. Ministro, o orçamento precisamente de 2006 como o passo, o primeiro passo que era dado na convergência com 1%. O problema é que de 2006 para cá, a trajetória, como aqui se diz também, como o Sr. Ministro acabou de ler, nas bases programáticas e no programa do Governo, fala-se em retomar a trajetória de aproximação que foi interrompida com o Governo do PSD, isto, o Governo do PSD já sou eu que acrescento, mas aquela trajetória de aproximação foi, afinal, Sr. Ministro, uma trajetória de divergência. Ó, Sr. Ministro, o exercício que aqui fez com a estimativa de execução e aquilo que estava inicialmente orçamentado é um exercício interessante. Aquilo que diz o programa de governo é uma percentagem, é 1% do orçamento de Estado. E em relação a isso houve uma trajetória de divergência. E portanto, Sr. Ministro, e até aproveito a metáfora que aqui nos deixou, Sr. Ministro, só mesmo olhando para a Lua é que podemos aceitar que este governo fez uma convergência com este 1% de despesa cultural no âmbito do Orçamento de Estado. E, aliás, a senhora deputada Marisa Macedo trouxe-nos aqui um dado que eu julgo que é, de facto, um dado interessante. O dado da crise e o dado da crise na discussão da cultura. Senhor Ministro, não sei se já se deu ao trabalho de fazer esta comparação ou não, mas aquilo que representa o Orçamento do Ministério da Cultura quando comparado com os créditos e os avalos dados à banca, é menos de 1%. Portanto, aqui, os 24 mil milhões de euros disponibilizados à banca entre créditos e avalos, quando comparados com o orçamento do Ministério da Cultura, é este o peso que tem o Ministério da Cultura e a política cultural deste governo, e portanto, não sei se era isto que a senhora deputada Marisa Macedo se queria concretamente referir ou não, mas este é um dado objetivo. Senhor Ministro, obviamente que fazemos a crítica de que o Estado gasta pouco em cultura, obviamente. Obviamente temos que fazer a crítica de que o Estado investe pouco na cultura. E obviamente que fazemos esta crítica tendo em conta aquilo que é o papel que deve caber ao Estado no investimento na política cultural. E obviamente que entendemos que o investimento público é fundamental no plano cultural. Obviamente que não entendemos que o investimento público possa ser substituído pelo investimento privado, porque a sua natureza é diferente, porque os objetivos que têm à partida são radicalmente diferentes, Sr. Ministro. E, portanto, obviamente que entendemos que o Estado deve ter um investimento em política cultural relevante, que não se pode ficar por 0,27% da despesa pública. Sr. Ministro, relativamente ao regime de apoio às artes, o Sr. Ministro falou aqui na resistência à mudança e que muitas das entidades que contestam as alterações é porque resistem à mudança. Ó, Sr. Ministro, sejamos sérios, a mudança que o Sr. introduziu foi a recuperação das regras anteriores. A mudança que o seu Ministério introduziu foi a recuperação das regras que existiam antes de 2006. Portanto, as regras que existiam antes da primeira reforma introduzida pelo Governo do Partido Socialista. Portanto, não se trata de uma resistência à mudança, Sr. Ministro. Trata-se de uma resistência àquilo que estava para trás e que já era errado. E o Sr. Ministro fala numa discussão participada. Três ou quatro questões muito simples. Recebeu ou não recebeu uma carta de 5 companhias de teatro descentralizadas em outubro, na sequência de 3 outras já tinham sido entregues. 5 companhias essas, que são a ATA do Algarve, a Escola da Noite de Coimbra, o Sendrev de Évora, a Companhia Teatro Braga e o Teatro As Beiras. Recebeu ou não, em julho, já tinham ou não recebido, em julho, destas mesmas 5 companhias, uma carta protestando contra a forma como o processo estava a ser conduzido, o processo de discussão política desta revisão do regulamento de apoio às artes. Recebeu ou não, em agosto, mais uma carta destas 5 companhias com preocupações e interrogações e, inclusive, propostas concretas de alteração do regime de apoio às artes. É ou não verdade que nenhuma destas propostas apresentadas por estas companhias foi aceita e foi integrada naquilo que veio a ser depois o decreto-lei aprovado em agosto? Sr. Ministro, e já agora gostávamos de saber com quem é que discutiu esta revisão e que deu tão boa opinião desta revisão, porque nós não conseguimos ainda encontrar nenhuma entidade que nos tenha dito que esta alteração é uma alteração positiva que vai garantir mais apoio às entidades que se encarregam da produção e da criação artística. Não encontrámos nenhuma e, portanto, gostaríamos de saber com quem é que foi feita esta discussão e quem é que deu estes pareceres tão favoráveis. Sr. Ministro, e esta questão relaciona-se com uma outra, que tem que ver com aquilo que já era uma política da sua antecessora, e portanto que é uma perspectiva de orientação política deste governo, e que tem que ver com o afunilamento dos apoios em grandes instituições. O Sr. Ministro, já que foram referidas as situações, por exemplo, da Coleção Barardo e da exposição do Hermitage, da exposição do mobiliário com que o Hermitage financia a coleção que tem no museu. Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro referiu aqui os 22 milhões de verbas destinadas ao apoio às artes. Sr. Ministro, esta verba é inferior em 3 milhões à verba que é destinada aos 5 apoios, às 5 maiores instituições, como aliás até consta do orçamento por ações, com muita clareza. E, portanto, esta perspectiva de afunilamento dos apoios em algumas instituições, despreocupando-se com tudo aquilo que é a realidade cultural do interior, despreocupando-se com tudo aquilo que é o trabalho histórico, em alguns casos, de instituições sediadas no interior do país, em nosso entender é errado e é preocupante. E para terminar, Sr. Presidente, até porque já ultrapassei o meu tempo, Sr. Ministro, duas situações concretas. Mosteiro de Tibães e Convento de Tarouca. São duas situações em que a falta de pessoal é gritante e cria problemas gravíssimos. O primeiro problema, que é o problema da vigilância. O Grupo Parlamentar do PCP já teve a ocasião, no início do mês de outubro, de enviar um requerimento ao Sr. Ministro com algumas situações concretas destas. Quer dizer, há situações no mosteiro de Tibães com 4 autocarros de visitantes, com as visitas a serem guiadas por 3 vigilantes. Por 3 vigilantes. No convento de Tarouca, a situação ainda é mais preocupante. As obras de Grão Vasco que estão naquele convento, Sr. Ministro, numa recente exposição em Espanha, foi necessário que a segurança daquelas obras fosse garantida por uma coluna militar. Por uma coluna militar. E aquelas obras estão no convento de Tarouca, sem qualquer segurança, ao acesso de qualquer pessoa, sujeitas a serem roubadas, destruídas, o que quer que seja, porque não há vigilância, não há guarda, não há qualquer garantia de segurança daquelas obras. E em relação ao mosteiro de Sibães, Sr. Ministro, a precariedade e a rotatividade dos vigilantes, que é assegurada nomeadamente através dos POCs, sabem o que é que dá, Sr. Ministro? É que os códigos de segurança de acesso às instalações e outras medidas de segurança que deviam ser reservadas, afinal, tornam-se do conhecimento público. E, portanto, gostávamos também de saber, relativamente a estas questões, que medidas é que o Sr. Ministério está a pensar tomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu peço-lhe imensa desculpa, mas vou ter de devolver a incompreensão relativamente à sua intervenção. Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro entendeu como ofensivo ou chacota? O facto de eu ter utilizado as suas próprias palavras quando diz que este orçamento é um princípio de uma agenda e lhe ter perguntado se não acha que é excessivo o governo do Partido Socialista andar sempre a fazer princípios de agenda em matéria cultural, achou isto ofensivo? Achou ofensiva a citação relativa ao programa do Partido Socialista, que assume claramente retirar o orçamento da cultura da asfixia de um governo de direita, que é o que está escrito no programa do Partido Socialista? Ou achou ainda ofensivo quando os números que foram aqui apontados, comparando 2005 e 2009, sejam de uma clareza que não tem discussão, apesar das voltas conceituais que o Sr. Ministro dá sobre execução e estimativa? Se achou ofensiva esta realidade, eu peço desculpa. Mas queria ainda voltar àquilo que me devolveu, ironicamente, sobre o despacho de dissolução do Conselho de Administração. Não sei se é entendimento, Sr. Ministro, que isto seja uma pérola jurídica. E estou a citar. As atas número 1 a 33 do Conselho de Administração contêm diálogos que nada têm a ver com a gestão de entidade e expressões insultuosas entre os membros do Conselho de Administração, nomeadamente entre o Sr. Presidente, o Sr. Vogal e o Sr. Ministro. Isto é uma pérola jurídica? Talvez agora possa entender melhor a minha afirmação, mesmo que considere a comparação do seu ponto de vista de mau gosto. Mas as questões fundamentais em relação ao Dona Maria eram outras. É que se a realidade é aquela que está aqui espelhada, eu perguntei porque é que não a sacou responsabilidades, porque é que não pediu responsabilidades. Primeira questão. Segunda questão, estamos a falar de contratos de programa. Quando é que são assinados, Sr. Ministro? Esta era a questão de fundo. Ou assumir que, de facto, é uma situação vergonhosa a paralisia da programação dos nossos teatros nacionais. Se o Sr. Ministro entende que isto é chacota, enfim, não posso ajudá-lo nesta matéria. Em segundo lugar, disse-nos aqui que não é da sua responsabilidade o regime jurídico que enquadra o trabalho das artes e dos espetáculos. Não é problema seu, não é comigo, disse o Sr. Ministro. Enfim, se me permite alguma arrogância nesta atitude, dado que são trabalhadores das artes e dos espetáculos, trabalhadores altamente qualificados, são os tais que têm a ver com, que deveriam ter a ver, que deveriam ser protagonistas de primeira num projeto cultural para o país, e que o governo do Partido Socialista continua a deixar num quadro de precariedade e desproteção relativamente à segurança social. Senhor Ministro, entendo que este é um problema que não lhe diz respeito. Mas já lhe diz respeito, ter aqui um discurso encantatório sobre a educação e as grandes mudanças da educação, e as grandes mudanças da ciência e o investimento na área da ciência. Sr. Ministro, entendamos, afinal, o que é que é da sua conta? É da sua conta, por exemplo, a redução em cerca de 18 mil euros para as candidaturas, quando anda a falar tão empolgado dos apoios às artes? É da sua conta ou não, quando lhe falei aqui no início desta conversa, do acentuar das assimetrias regionais na distribuição destes apoios? O Sr. Ministro disse, por exemplo, que fez uma reunião com o entendimento em que teve o acordo de todas as entidades. Mas diga lá, Sr. Ministro, as entidades foram todas convocadas? Quais foram as entidades que foram convocadas para este acordo que lhe permite aqui falar da generalidade das entidades convocadas e consultadas para assumir esta sua leitura? E, finalmente, se me permite, há uma questão que deixou em branco. Não me explicou, por exemplo, o que é que aconteceu ao Observatório das Artes e da Cultura. Não há dotação orçamental porque o Ministério da Cultura é uma entidade responsável por este trajeto, por este órgão e pelo seu trabalho. Deixou em branco, em nome, enfim, de um discurso que preferiu dedicar não às minhas perguntas, mas às respostas que o Sr. Ministro lhe apeteceu dar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Acabamos a segunda e última ronda de questões. E para responder, Sr. Ministro, é você que diz a palavra. Se puder, de facto, cumprir o tempo que estava programado, ficar-lhe totalmente grato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos começar por ordem. Sr. Presidente, perdão, peço desculpa. Sr. Presidente da Comissão, vou tentar começar por ordem. E vou começar pela intervenção da Sra. Deputada Zita Seabra, a quem cumprimento, para dizer que aquilo que é, no meu entendimento, aquilo que faz parte da minha função, é tentar encontrar as soluções que permitem encontrar mais fundos, ir buscar mais fundos para fazer atividade cultural. Mesmo que esses fundos não sejam fundos do orçamento. Quando me diz, mas vem cá falar dos outros ministérios. Claro, venho falar também dos outros ministérios com os quais faço parcerias. Isto é, em cuja atividade, por via das parcerias, eu tenho alguma interferência. Quando se fala do Instituto Camões, aquilo que está em curso é a reestruturação do Instituto Camões para que a cultura tenha aí alguma interferência. Aquilo que foi aprovado no Conselho de Ministros é uma reestruturação do Instituto Camões, em que o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros participem ativamente na condução desses trabalhos e, portanto, naquilo que é a atividade do Instituto Camões, para assegurar que o Instituto Camões seja o mais motivado na aplicação desses fundos numa lógica de ativação da atividade cultural. Mas relativamente ao Fundo da Língua, é exatamente a mesma coisa. O Fundo da Língua não está no orçamento do Ministério da Cultura. Mas eu quero que o Fundo da Língua sirva exatamente para uma atividade de língua que é uma atividade central para a formação cultural e para o desenvolvimento cultural do país. E, portanto, quando diz, não está no orçamento, não interessa. Não, não está no orçamento, mas é extraordinariamente relevante. E aquilo que eu quero é exatamente estabelecer essas parcerias para que possa ter interferência aí e para que possa assegurar que esses fundos sejam utilizados para fins culturais. E, portanto, é exatamente o contrário do que disse. Eu diria que faz parte da minha função não só gerir e executar muito bem aquilo que é o Orçamento do Estado, mas fazer mais do que isso, que é ver se consigo parcerias com outras entidades para poder aumentar aquilo que é a verba disponível para a despesa cultural. Mesmo que essa despesa cultural não seja uma despesa cultural que esteja inscrita no Orçamento Geral do Estado, não venha do Orçamento Geral do Estado, não venha dos contribuintes. Pelo contrário, quanto mais eu conseguir ir alocar e mobilizar que não venha dos contribuintes, melhor eu acho que estarei a fazer aquilo que é a minha função. Conseguir mobilizar fundos da sociedade para realizar essa tarefa de política cultural. E, portanto, isto eu gostaria de dizer que também tem a ver com a criação de uma rede de contaminação. E, portanto, usar o fundo e usar o dinheiro, usar esse fundo da língua, usar esse dinheiro para fazer isso. É evidente que eu gostaria, ser só um louco, não gostaria de ter 3 vezes mais dinheiro, 5 vezes mais dinheiro. Mas aquilo que quero dizer é que a tarefa que tenho é de tentar aumentar o orçamento do Estado. Não o orçamento do Estado no sentido estrito, mas o orçamento disponível, mas as verbas disponíveis para uma atuação cultural por parte do Ministério da Cultura, com intervenção do Ministério da Cultura, aquilo que eu tenho como função é aumentar esse montante o mais possível. Aquilo que aqui vim dizer é que esperava ter mesmo disponíveis verbas, não falei sequer de cheque-obra, não falei de nada disso. Basta pensar que se o cheque-obra for realizado, como tudo indica que será realizado, e corresponder a 1% em obra daquilo, significa um valor, significa uma verba disponível para restauro patrimonial que permitirá a recuperação de todos os 55 monumentos em risco com uma relativa facilidade, isto é, com pelo menos com algum desafogo para a capacidade de fazer isso. Ou seja, aquilo que estou a falar é, eu entendo que isto faz parte da minha função como ministro. É tentar ir buscar, tentar contaminar a sociedade para que ela se envolva nestas tarefas e nestes projetos. Tenho pena que estejamos num período de vacas magras. Tenho pena que o déficit fosse 6,9 quando o governo chegou. Tenho pena que haja a crise financeira. Tenho pena dessas coisas todas. Não é uma questão de ter pena. Revolto-me contra elas, podia ficar quieta. Não, aquilo que faço é tentar ultrapassar isso, criando mais investimento. Gostaria de lhe dizer uma coisa, porque me parece que isso é central, nestes dois aspectos. Ermitage, porque responde também à intervenção do Sr. Deputado Pato Soares, muito claro. Despesa total do Ermitage, 2.707.192,84. Despesa total imputada ao Ermitage. Mesmo que nesta despesa estejam 950 mil euros de restauro da Galeria Dom Luís. Isto é, a criação de condições para a Galeria Dom Luís poder funcionar para isto. Estou a pôr aqui coisas que não pertencem aqui, digamos assim, porque são restauro, mas estão aqui nas contas. O que é que veio de receita total? 1.820.000 euros. Receita de bilheteira, mecenato e contributos em espécie. Que não foi despesa do Estado. Não teve a ver com isso. Ou seja, se nós percebermos que o investimento na galeria, que foi feito neste contexto, mas que não foi para isto, foi feito um investimento na galeria e que foi pago com verbas de investimento para esse efeito, nós temos um saldo positivo de cerca de 40 mil euros. Isto é, não custou. Mas podem-me dizer, com toda a razão, mas este mecenato, se não fosse para isto, ia para outra coisa. Se calhar era mobilizável para outra coisa. Se calhar. O que estou a dizer é que a exposição do Ermitage, contando tudo, absolutamente tudo, mesmo o investimento, que não deveria aqui ser contado, dá 2.707.000. Aquilo que foi a receita foi 1.820.941,85. Gostava de dizer, agora, relativamente ao Museu dos Coches. Já lá vamos. Relativamente ao Museu dos Coches, eu peço desculpa, não me vou pronunciar sobre se gosto ou não gosto, se acho bem ou se acho mal. Não, mas vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, que eu acho que vai encher de prazer. É que a solução é uma solução que foi desenhada num decreto-lei subscrito pela Sra. Maria Manuela Ferreira Leite, pelo Sr. Carlos Tavares, pelo Sr. Pedro Roseta e pelo Sr. Isaltino Moraes. Esta solução está num decreto-lei. Isto diz assim: os montantes dos financiamentos a conceder ao abrigo do número anterior, bem como os prazos e as condições de utilização, serão definidos por despacho do Ministro da Economia, ouvida à Câmara Municipal de Lisboa, considerando-se perdidas a favor do Instituto do Fundo de Turismo as verbas que não se forem utilizadas nos prazos estabelecidos naquele despacho. Tudo isto está num decreto-lei que foi feito pelo partido, que era o partido base deste governo, ou um dos partidos da coligação base deste governo, e foi decidido assim. Portanto, é o Ministro da Economia que, por este decreto-lei, tem o poder, através de despacho, de definir o que aquilo é. E ele é que pegou em verbas para fazer o Museu dos Coches. E, portanto, isto é papel dele. não é do Ministério da Cultura. Foi com o acordo do então Ministro da Cultura, Pedro Roseta. Eu não quero dizer se acho bem, se acho mal. Se calhar, se eu estivesse lá nesta altura, teria feito diferente. Mas não adianta nada, é assim que está legislado. Não faz sentido pensar, agora vamos saltar a legislação. Mas as escolhas quanto ao Museu dos Coches foram escolhas feitas antes sequer de eu estar aqui. Eu não pude... Não, claro, mas não por mim. Quero dizer, eu, enquanto Ministro da Cultura, não pude fazer uma parceria com o Sr. Ministro Manuel Pinho, Ministro da Economia, para lhe dizer, olha, eu gostaria que nós fizéssemos antes assim o assado. Eu não estava cá para fazer essa parceria. A lógica de parcerias, que eu acho que é uma lógica de infiltração, como aqui foi referido, e eu acho com justeza, é uma lógica que tudo o que foi feito antes de mim, eu não pude infiltrar-me para fazer lá nada. Eu não pude contaminar, eu não pude fazer parceria, eu não pude envolver, eu não pude apelar a que aquilo fosse feito desta ou daquela maneira. E, portanto, este regime é um regime definido por um diploma legal que não é sequer deste governo, que é do governo anterior. Relativamente ao meu orçamento, eu compreendo que o meu orçamento não é tudo o que eu gostaria de ter, mas o que nunca ninguém teve um orçamento que fosse o que queria ser. Eu gostava, se calhar, bastava-me a mim ter, na proporção, o mesmo orçamento que houve nos anos de 96, 98, 99, 2000, se calhar, aquele crescimento, talvez, mas não, neste momento não é esse o orçamento disponível. E é por isso que eu acho que a minha responsabilidade política é executar bem, ir buscar mais dinheiro, encontrar soluções para fazer aí sim, nesse orçamento que eu disporei globalmente considerado, não no orçamento em sentido estrito, esse crescimento que eu espero que chegue lá. Gostaria de, relativamente ao Sr. Deputado Mota Soares, dizer o seguinte. Eu não acho que se justificasse aqui nenhum exercício de especial humildade. Eu acho que não sinto que tenha incumprido nenhum dos objetivos, nenhum dos propósitos que tinha. Isto é, eu, se disse isso, fui mal interpretado, ou formulei mal e justifiquei essa má interpretação, eu nunca quis que o Orçamento de Estado crescesse para o dobro. Eu vou-lhe dizer, para 1%. Para o Orçamento de Estado crescer para 1%, eu precisava ter 550 milhões de euros. Portanto, não era sequer pensável que isso fosse acontecer. Aquilo que eu quero dizer é que queria mobilizar para verbas de que pudesse o Ministério da Cultura dispor ou ter nelas influência na forma como fossem levadas e aplicadas, que se aproximassem de 1% ou que chegassem a 1%. Esse montante eu gostaria, e esse montante eu quero. E por isso, quando eu digo que vou tentar, através do Checov, através dos fundos de capital de risco, através das parcerias, através da mobilização das autarquias, através de um conjunto de mecanismos, chegar lá, eu espero chegar lá. Mas não espero chegar lá dentro do Orçamento Geral do Estado, que me é atribuído, digamos, em receitas vindas diretamente do Orçamento Geral do Estado. Espero que a contribuição europeia, espero que a Cplp, espero que haja um conjunto de mecanismos de desenvolvimento que permitam usar esses montantes. Gostaria também de dizer que, quando há bocado referi que o que gostava que me perguntassem não tinha a ver com gostar que me perguntassem. Estava a fazer uma avaliação política. Não estava a fazer uma avaliação pessoal, nem uma avaliação de democrático, porque os senhores é que são completamente soberanos, representam o povo e têm imenso prazer em estar nesta Câmara que o representa. E esta é uma democracia completamente parlamentar e o poder está no Parlamento. Não é disso. Isto não haja dúvida nenhuma. Nenhuma. Peço desculpa. Não. O problema é parlamentar, não estou a irritar ninguém. O regime é parlamentar. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. É aqui que está o poder legislativo. E, portanto, aquilo que estou a dizer é que gostava de fazer, no sentido que achava que era o que fazia politicamente sentido, era que me perguntassem, me questionassem sobre, mas então, como é que arranja essas verbas? Mas então, como é que executa? Mas então, em que é que gasta esse dinheiro? Mas então, o que é que faz? Qual é a eficácia cultural do que está a fazer? Isto era aquilo que eu esperava, que eu gostava, que eu acho que devia ser feito. Mas, obviamente, estou a discutir politicamente convosco. Não estou a fazer uma coisa de fazer qualquer crítica de natureza ética ou moral, digamos, ao funcionamento. Relativamente ao Hermitage, o que está explicado. Relativamente ao Expresso, quero que fique muito claro. Eu não disse, os senhores lerão tudo, é-me difícil ter paciência para esperar para a assinatura do Ministro das Finanças. Não disse. Isto está entre aspas e é mentira. Há outra coisa que é dito, que é, o meu Ministério não tem, está na primeira página, entre aspas, o meu Ministério não tem credibilidade, nunca disse isso. Quer dizer, quando eu digo, estou preocupado, vamos admitir isto, estou preocupado, se o jornalista publicar está desesperado, está a mentir. Não disse que estava desesperado. Mesmo que esteja de graduação de emoções. Mas se eu disse que vou à Lua, ele não pode dizer que eu vou ao Sol. Não é a mesma coisa. E, portanto, não cabe ao jornalista interpretar, torcer, alterar as palavras e depois pô-las, entre aspas, na boca de quem acha ou a quem imputa isso. E é isso que eu digo que é gravíssimo. E isso há de ser corrigido e, por isso, eu disse, enquanto isso não tiver esclarecido exatamente o que é, agora já está disponibilizado online melhor, essa correção será feita e teremos essa correção através do meio necessário, suponho eu, para isso ficar resolvido. Aquilo que quero explicar é que não tive qualquer vontade de conflitualidade nesse sentido. Gostava agora de passar, num instante, para...
Senhor Ministro, antes de passar a palavra, o seu deputado Luís Pedro Mota Soares viu por usar a palavra com o objetivo de...
Somente este, Sr. Ministro. Eu já perguntei 3 vezes sobre a mesma questão do Hermitage. O Sr. Ministro disse que para 2009 estava em aberto a possibilidade de haver uma exposição. Perguntei 3 vezes e gostava de ter uma resposta direta. Já agora, Sr. Ministro, diga-nos quanto do mecenato do Hermitage foi mecenato público, nomeadamente do Turismo de Portugal. Tirando o, turismo, o dinheiro que o Turismo de Portugal pôs nessa exposição, qual é que seria o saldo da exposição, Sr. Ministro?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que não tenho aqui os números, mas facultar-lhes-ei com prazer. Não tenho aqui os números, tenho isto. 500 mil do Fundo de Turismo. Queria dizer, relativamente ao Hermitage, o seguinte. Há uma parceria, um protocolo, não é bem uma parceria, um protocolo estabelecido entre o Museu Hermitage e o Ministério da Cultura. Entendo que os museus portugueses devem fazer um esforço de narrativa, explicação, abertura e exibição daquilo que têm. Que essa maneira de o fazer deve passar, no que diz respeito à atividade internacional, deve passar por estabelecimento de parcerias com outros museus. Não acho que seja especialmente positivo a mera importação paga de coleções ou de exposições de outros museus para dentro de Portugal. Acho que tem um papel, acho que é importante que os portugueses possam ver todas essas exposições e beneficiar disso, mas pessoalmente acho que o mais interessante e importante era que os museus portugueses, em parceria com outros, fizessem essas exposições, usando obras suas e peças dos outros, e as exportassem também. Isso não está previsto nos objetivos do Hermitage. Aquilo que o Hermitage tem como objetivo é rentabilizar as suas coleções através da sua exportação para outros países e através da sua exportação contra pagamento. Independentemente disto, o Museu Hermitage fez saber, depois desta primeira exposição, que achava que ela tinha sido paga pouco, devia ter sido mais bem paga. E acha que o Estado português não está disponível para despender as verbas que o Hermitage acha necessário para realizar essas exposições. Não tem havido, da parte do Hermitage, grande disponibilização para que nós fizéssemos parcerias que não fossem parcerias economicamente ou financeiramente dispendiosas para o Estado português. Mas nós estamos abertos, como sempre estivemos, mesmo no quadro do protocolo que estava celebrado, para fazer as exposições com o Hermitage em Portugal, em 2009. Queria dizer que o Hermitage não tem reagido positivamente a isso. Por razões que não sei quais são, mas como não há, digamos, um contrato, como não está estabelecido que é assim, que é assim, que é assim, e nós estamos dependentes de uma vontade do lado lá, que é uma vontade permanentemente posta em causa e permanentemente reafirmada, nós não sabemos se vai haver ou não vai haver a exposição. Independentemente disso, aquilo que estiver ao nosso alcance, dentro de critérios de razoabilidade financeira e de eficácia cultural, nós faremos todas, estamos abertos a todas as exposições com a Hermitage em 2009. Relativamente ao Mar da Língua, gostaria de lhe dizer que no Mar da Língua havia três empreitadas e que essas empreitadas foram as três. Duas primeiras estão integralmente executadas e a terceira vai ser executada até 31 de dezembro. São as três empreitadas relativamente à recuperação daquilo que era aquele espectro. Quanto às outras empreitadas que eram sucessivas e que estavam programadas temporalmente por alguma descoordenação, que acontecessem depois, só podiam acontecer depois, e esta só terminava no fim deste ano, essas, aquilo que foi feito foi cancelá-las, avisado que seriam canceladas, e as verbas utilizadas para fins culturais dentro do próprio Ministério da Cultura, e na parte em que não foi utilizado o Ministério da Cultura, foram para outros programas culturais que estavam em lista de espera das autarquias. E, portanto, todo esse dinheiro foi usado da parte do Ministério da Cultura para despesas culturais do Ministério da Cultura. Todo o dinheiro que era da União Europeia e que era financiado através do POC foi usado para outros programas que estavam em lista de espera. Portanto, todo ele foi, na mesma, aproveitado para esse efeito. Relativamente ao Sr. Deputado João de Oliveira, eu gostava de dizer que a alteração do apoio às artes, eu vou explicar duas coisas quanto aos museus, porque também isto é horizontal. Todos os museus têm reforço de verba, todos, de 2008 para 2009. O Instituto dos Museus e Conservação, enquanto Instituto dos Museus, o total dos serviços dependentes sobre 14% dos serviços dependentes do Instituto dos Museus e da Conservação, mas o Passo dos Duques de Bragança aumenta 26%, mas o Palácio Nacional de Mafra 35%, mas o Palácio Nacional da Ajuda 10%, mas o Palácio Nacional de Queluz 14%, mas o Palácio Nacional de Sintra 29%, mas a Casa Museu Anastácio Gonçalves 10%, mas o Museu da Abade Bassal 13%, e por aí fora. Há dois que descem. O Museu de Arte Popular, que está encerrado, desce 36% porque não se faz aquilo que estava previsto, como já disse, era o Museu do Mar da Língua, e o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, que passa de 323 mil para 300 mil e que desce 7%, por critérios de utilização, de execução da despesa. Todos os outros, sem exceção, sobem, todos. Os únicos que estão a vermelho são estes dois que eu me referi, todos os outros estão a negro e sobem. Gostava de explicar que, do património em risco em PIDAC, em 2009, nós vamos fazer obras de recuperação, já estão incluídas no património para esse efeito, um conjunto de obras que já estão incluídas, que se nós pudermos fazê-las através do cheque-obra, faremos através do cheque-obra, se não fizermos, temos já em PIDAC verba prevista para elas. Sede Coimbra, Mosteiro de Santa Cruz, Palácio Manique do Intendente, Sede Évora, Castelo de Mértola, Casa Nobre de Burgos e mais uma lista que me dispenso de ler e que é bastante extensa. Gostaria de dizer que as entidades ouvidas, recebidas pela Direção-Geral das Artes, entre 14 de Abril e 31 de Julho, foram 63, que além destas 63, uma delas era uma rede que representava 18 entidades, representava organicamente 18 entidades, que havia uma outra chamada Plateia, que representava 19 associados coletivos e 139 associados individuais. E que as entidades vão do ACERP, da ATA, da Arte em Rede, dos Artistas Unidos, da Associação Comédias do Minho, da Associação Cultural Número, da Associação Festival Música da Costa do Estoril, da Associação de Portores de Espetáculos, da Barraca, da Bomba Suicida, do Consolteiro, do CDC, da SEM, do CENDREV, da Centro Dança. Por aqui abaixo acaba, leio os últimos, que é para não prejudicar sempre os que vêm no fim do alfabeto, o Teatro Braga, o Teatro Virgínio, o Teatro Viriato, o Transforma, Visões Úteis e Vórtice Dança. São 63 entidades, foram todas elas ouvidas, entre as quais aquela que referiu a Companhia Teatro do Algarve, a ATA. Foram todas recebidas entre 14 de Abril e 31 de Julho, pela Associação, pela Direção-Geral das Artes. Todas as cartas que foram ouvidas foram remetidas para a Direção-Geral das Artes. Tudo isso foi considerado. Tudo o que teve a ver com o Decreto-Lei, até à elaboração do Decreto-Lei. 31 de julho, o Decreto-Lei ficou pronto. Foi mandado no projeto de Decreto-Lei para as associações de municípios para poderem ser ouvidas todas as entidades que quisessem. As opiniões destas entidades foram favoráveis. É isso que estou a dizer. Peço desculpa, talvez digam agora ao contrário. A informação que tenho é esta. Entidades recebidas pela Direção-Geral das Artes entre 14 de abril e 31 de julho com opinião favorável. Estou aqui. Portanto, não tenho mais para dizer, a não ser este esclarecimento. Se houver alguma dúvida, eles serão recebidos, a Direção-Geral das Artes, o Diretor-Geral das Artes, recebê-los-á e esclarecerá. O prazo para estas candidaturas terminou ontem, no dia 18. Nós vamos agora proceder à avaliação dessas candidaturas e talvez não valha a pena, suponho eu, não estou a dizer que isto não possa ter resultados que não sejam exatamente os previstos. É possível que tenha. Não sou capaz de antever e de controlar o futuro totalmente. Mas, se isso acontecer, estaremos atentos para fazer uma avaliação das modificações e alterar essas modificações. Parte disto decorre também de portaria. Portanto, se houver necessidade de fazer adaptações em portaria, elas certamente serão feitas. Finalmente, gostava de dizer que as verbas alocadas, por exemplo, a Serralves, ou as verbas alocadas ao CCB, não são verbas que sejam alheias à atividade artística. Serralves e o CCB contratam imensa atividade artística e imensos artistas para fazer atividade artística. É uma forma de descentralização da aplicação de fundos para serem aplicadas localmente. Em vez de ser eu a decidir quais são, eu, a Direção-Geral das Artes, os júris da Direção-Geral das Artes a decidir isso, a Fundação de Serralves contrata muita gente para fazer muita coisa, muita atividade artística. Como o CCB também faz, quando o CCB faz o CCB fora de portas, quando o CCB faz espetáculos de música, quando faz espetáculos de teatro, quando faz essas coisas todas, muitos deles, alguns deles, um número significativo deles, não são pessoas que vão lá alugar salas e querem aplicar aquilo só. Também isso é relevante, que haja salas para se fazerem os espetáculos. E por isso aquilo também necessita desse dinheiro. Essas salas são geridas pelo próprio CCB. E, portanto, o CCB faz atividade cultural. É reducionista dizer afunilamento disto por contraposição àquilo que é o apoio às artes. Isto também é uma forma de apoio às artes. É uma forma deles serem contratados, deles fazerem espetáculos e terem local e sítio para fazerem esses espetáculos. Relativamente à Sra. Deputada Cecília Honório, gostaria de dizer o seguinte. Contratos-programa estão assinados pelo Ministério da Cultura, estão remetidos para o Ministério das Finanças para aí serem assinados. Contratos-programa têm de ser assinados por duas entidades, estão assinados pelo Ministério da Cultura, estão remetidos e, portanto, estão à espera que sejam aprovados, assinados por parte do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que é quem tem competência de delegado do Sr. Ministro das Finanças para este efeito. Relativamente à OAC, deixe-me esclarecê-la. A OAC é uma associação. A OAC não é um organismo do Ministério da Cultura. É uma associação feita entre três entidades. As três entidades são o ISCTE, o Instituto Nacional de Estatística e o Ministério da Cultura. São estes três entidades. Mas a OAC não é mandada pelo Ministério da Cultura, não faz parte do Ministério da Cultura, apesar do Ministério da Cultura dar as instalações, as despesas de funcionamento, pagar todos os estudos e essas coisas todas, apesar de ter feito isso no passado. Aquilo que entendi é que era necessário. Como também já disse a propósito da Fundação Eça de Queiroz, é preciso avaliar. Aquilo que entendi é que era necessário chamar a OAC, com quem já me reuni com a OAC presente, com a OAC passada, com o ISCTE, com o ICS, vieram os três falar comigo, não veio o INE, para determinar se a função da OAC está a ser cumprida ou se deve ser outra. Por exemplo, para explicar, eu gostaria que a OAC fizesse uma coisa que me parece absolutamente indispensável. Fazer a identificação e o levantamento para que as parcerias possam ser agilizadas e ser tornadas muito mais eficazes de toda a despesa cultural que é feita por outros ministérios, por outras entidades, no âmbito da despesa pública. Por parte do turismo, por parte do Ministério da Ciência, por parte do Ministério das Obras Públicas, por parte do Ministério da Educação, todas essas coisas para que nós possamos ter uma visão horizontal e transversal dessa despesa e consigamos perceber onde é que estamos a fazer sementeira de atividade cultural. Isso é um trabalho que eu gostaria, por exemplo, que a OAC fizesse. Vamos ver se é possível. A OAC é composta por investigadores universitários, professores universitários. São pessoas que não estão ao meu serviço, não são meus funcionários, não são pessoas a quem eu dou ordens. E, portanto, que seja claro. Não, é que disse expressamente que este órgão, este seu órgão, na sua fala, disse este seu órgão. Não é órgão meu. Não, peço desculpa. A OAC, o orçamento deste ano está integralmente pago. Está assegurado, não tem nada a ver com isso. Para o ano, vamos ver como é que a gente paga a OAC, o que é que paga a OAC e como é que faz. Mas a OAC até tem instalações, tem sítio, tem funcionários, tudo aquilo é fornecido pelo Ministério da Cultura, não está posto em causa. Portanto, vamos ver é como é que fazemos isso. Outra das coisas que se prendem com a OAC é que não só o Ministério da Cultura paga todas as despesas de funcionamento, quando depois todos os estudos que pede também tem que pagar. Parece-nos que há aqui, se calhar, é preciso repensar o modo e o modelo de funcionamento e o modelo de financiamento desta entidade. Mas não acho que a OAC seja dispensável. Acho que a OAC é muito importante e que, se não se chamar a OAC outra coisa qualquer, aquela função tem que ser preenchida. Se estas pessoas, se este organismo, se esta associação conseguir preencher as funções eficazmente do ponto de vista cultural, eficazmente do ponto de vista da informação, eficazmente do ponto de vista financeiro, ótimo. Queria dizer que, no âmbito do PRACE, foi reformulado uma coisa chamada Gabinete de Relações Internacionais, que passou a ser Gabinete de Planeamento, de estratégia, de avaliação e relações internacionais que é o GPRI. E, portanto, grande parte destas funções passaram a estar acometidas a um órgão próprio do próprio Ministério da Cultura e nós temos de ver também como é que conciliamos, aliás, as instalações são as mesmas, como é que nós conciliamos a OAC com o GPRI. Nomeadamente, se integramos a OAC no GPRI, que é uma solução possível. Mas isso está tudo por definir, o que estamos é em processo de avaliação.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Desculpa, só queria só perguntar à Sra. Secretária de Estado se ela... Não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Penso que é um debate vivo, intenso e enérgico, naturalmente com disparidade de interpretações, de pontos de vista e de olhar sobre a cultura, mas isso faz parte da essência e da dialética parlamentar, não é de estranhar. Muito obrigado. Está encerrado o debate, Srs. Deputados.
Muito obrigado.